Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Nós temos quórum, então peço que os conselheiros assumam seus lugares para que possamos dar continuidade à primeira sessão ordinária de 2017 do Conselho Universitário. Antes de entrar nos assuntos remanescentes da reunião passada, nós temos alguns assuntos de natureza procedural a resolver. Em primeiro lugar, eu comunico aos conselheiros que o vice-reitor, professor Dácio, se encontra em férias. Portanto, seguindo o regimento desse conselho, a mesa, a critério do presidente da mesa, pode ser completada e, havendo completação, ela é completada chamando o docente com mais tempo de casa dentro da categoria mais alta. Pelas informações da Secretaria-Geral, é o professor Luiz Martins, ao qual eu então peço, a quem eu peço, que me ajude hoje na condução dessa mesa aqui. Obrigado, professor Luiz. Em seguida, tratando-se, nós deixamos um assunto pendente, sem encerrar as discussões, muito menos votar, que é a proposta de uma resolução que regulamenta a pesquisa de opinião não vinculante para a escolha de reitor e vice-reitor. Nós temos ainda duas inscrições remanescentes da reunião anterior, então nós vamos iniciar hoje as discussões com essas inscrições remanescentes e, como muitas pessoas estão presentes hoje que não estavam na reunião anterior, eu peço a Soraya que apresente um resumo do status da discussão.
Boa tarde a todas e todos. Então, a reunião passada tratou do assunto dessa resolução que substituiria a 125, que trata, então, principalmente da parte da condução das pesquisas de opinião para a eleição de reitor. E ocorreu uma proposta inicial, que seria para discutir a questão no próximo ano e não discutir nesse ano. Essa questão foi discutida, então foi encaminhada para a votação se isso seria feito ou não. O Conselho optou por não, votou por não, por discutir sim esse ano, né? A votação foram 15 votos favoráveis à questão no próximo ano, 17 contrários a isso e 3 abstenções. Então, o assunto continua no expediente, por isso marcamos essa continuação também. Houve também uma proposta pelos conselheiros TAs, né, da paridade na questão da fórmula, onde tem aqueles índices colocados lá pela reitoria como XYZ para determinação e escolha do conselho, e houve já então essa proposta da paridade 0,33% ou 33% para cada categoria dos representantes dos TAs. Professor, o conselheiro Arnaldo também havia colocado uma proposta com relação ao nosso sistema online, que esse sistema pudesse, então, encaminhar um e-mail toda vez que houvesse a confirmação, que fosse como uma confirmação da votação de quem participar dessas pesquisas de opinião. Proposta essa consultada à área técnica, NTI, e também acatada pela área demandante. Basicamente, foram essas as propostas. Se houve alguma outra que eu não citei aqui, por favor, peço que façam, se inscrevam para fazer novamente. Estamos ainda no expediente, então isso ainda é passível de discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Soraya. Um outro esclarecimento que eu gostaria de fazer é com relação a uma possível votação deste assunto. Nós recebemos algumas consultas na reitoria se fosse sobre a possibilidade de votar esse assunto hoje, já que esse assunto tinha sido tratado no expediente na reunião anterior, e eu gostaria de manifestar a opinião da reitoria de que esse assunto não deve ser votado hoje. Não é a intenção da mesa de promover esse assunto do expediente para a ordem do dia na reunião de hoje, mesmo estando já pela segunda vez no expediente. Acho que esse assunto merece um debate ainda mais amplo do que aconteceu. Então, no que depende do encaminhamento da mesa, esse assunto não será votado hoje. Isso, obviamente, não impede votar eventuais questões de ordem ou assuntos procedurais, como tem sido praxe nas reuniões do Conselho. Mas o mérito, no entender da mesa, não deve ser votado hoje, então vamos dedicar a sessão de hoje ao aprofundamento do debate das propostas colocadas e de eventuais outras propostas que possam vir a ser colocadas. Muito bem. Feitos todos esses esclarecimentos e conforme anunciado no começo, nós vamos retomar com as inscrições remanescentes o conselheiro Kleber e em seguida a conselheira Paloma. E enquanto eu passo a palavra para o conselheiro Kleber, eu abro para as próximas inscrições. Já temos o primeiro inscrito, o conselheiro Serdik. Conselheiro Kleber, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Gostaria de deixar claro à comunidade acadêmica que, referente a alguns questionamentos feitos na última sessão desse conselho em relação à minha posição. Eu gostaria de saber quem foi que falou que eu sou contra ou a favor em algum valor de percentual para eleição de reitor. Quem que falou que eu sou contra a paridade? Eu, Kleber Ferreira, que sou técnico administrativo, que trabalho na pró-reitoria de pós-graduação, eu sou a favor da discussão pela paridade. Só que no Consune conta mais do que minha opinião. É bom deixar claro que eu não sou seu representante ou representante de um determinado grupo. Eu sou representante dos técnicos administrativos da UFABC. Foi por eles que eu fui eleito. E eu sou nosso representante nesse conselho. Existem TAs que são a favor da paridade, assim como existem TAs também que querem outros percentuais, assim como os docentes e os alunos também. A minha abstenção foi por dois motivos. Primeiro, a confusão que foi feita nas falas dos últimos 10 minutos da sessão do Consune. E segundo, era o possível resultado. Tirar da pauta, manteria 50-25-25, satisfazendo um grupo de TAs. Manter na pauta e discutir outros percentuais, podendo chegar na paridade, satisfazia outros grupos de TAs. Em nome dos TAs, eu falo que é muito importante a discussão do assunto. E após a consulta que nós fizemos em vários setores, a conversa que nós tivemos com diversos TAs pelos corredores, por e-mail, WhatsApp, a gente chegou na conclusão de que deveríamos sim discutir o assunto e estamos aqui para fazer isso. O que não pode acontecer é o que aconteceu de tentarem denegrir a imagem de algum conselheiro por causa do voto que foi dado a ele. Isso não é democracia. Democracia é respeitar a opinião do próximo e discutir e conversar. Quero agradecer a todos. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Kleber. A próxima inscrita é a conselheira Paloma.
Olá, boa tarde a todos. A fala que eu teria para colocar na última sessão é a respeito de uma colocação da conselheira Itana. Na sua primeira fala, ela comentou se os alunos, se eles gostariam realmente de ter apenas uma mera participação nas votações, ou se eles gostariam de ter mais direito, na verdade, de uma participação efetiva. A conselheira, como bem falou, isso foi até bem colocado, eu agradeço pela pontuação. E, no caso, nós gostaríamos de uma maior participação, sim. E esse conselho, inclusive, ele poderia ter muito mais alunos participando. Inclusive, esse ano, nós tivemos 17 chapas inscritas. Nunca antes, na história dessa universidade, nós tivemos tantas chapas inscritas, tanto interesse pela participação nos conselhos universitários. Isso é demonstração de que a gente deve abrir, sim, mais espaços em todos os lugares para participação de alunos, para participação tanto os técnicos e, lógico, e os professores devem ceder também esse espaço, porque todos nós devemos ter esse direito à voz. Muito obrigada.
A conselheira Itana foi citada nominalmente, então tem direito à resposta.
Então, boa tarde. Na verdade, eu só queria corrigir uma coisa, eu não falei uma mera participação, é que efetivamente eu acho que a participação tem que ser mais significativa. Então, o que eu acho que eu defendi e outros conselheiros é que essa discussão não fosse só limitada à questão da votação da reitoria, né, e de colocar essa discussão, que não é o que está em pauta agora. Então, não é só uma mera, eu quero valorizar e enfatizar que não acho que é pouco, só que eu acho que se a gente ficar discutindo só a cada 4 anos eleições, efetivamente não vai valorizar a participação nem de TAs nem de alunos. Então, só consertando isso.
Obrigado, conselheira Itana. Então, tendo ouvido as duas inscrições remanescentes, iniciamos as inscrições da discussão de hoje com o conselheiro Cedric.
Boa tarde. Antes da gente continuar nessa discussão, eu chamei o professor Mário Gaziro, da computação. Ele participou das eleições na Unifesp, e ele vai falar para a gente um pouquinho das concepções que existem atualmente sobre eleições.
Professor Mário. Boa tarde. Agradecer o convite do conselheiro Cedric para comparecer aqui. Né? O tempo é bem reduzido, se pudesse, né, o ideal seria fazer um workshop sobre tecnologias eleitorais. Né? Uma das minhas áreas de pesquisa, inclusive, né, sou vinculado ao SCSEG do SBC e faço parte do workshop WTE, que acontece a cada 2 anos junto com o SBSEG. Então, existem uns 10 ou 12 pesquisadores do Brasil que trabalham seriamente com eleições, com desenvolvimento de sistemas. Né? Aqui na UFBC mesmo, a gente tem um protótipo desenvolvido, né, de sistema de terceira geração, mas não é disso que eu ia comentar hoje. A ideia é simplesmente alertar, tá, para os problemas que a gente pode eventualmente ter se partir para eleições online. Né? Visto, a gente entregou um texto para vocês aqui hoje, acho que ele resume bastante dos problemas envolvidos, né? Tirando a questão de hackers e tudo o resto, existe alguns juristas consideram uma certa ilegalidade, tá, em votações pela internet. O terceiro texto que vocês têm aqui, tá, é um texto de uma jurista, na verdade uma advogada, que está entrando com ações contra os conselhos federais, tentando inviabilizar o resultado de algumas eleições nacionais, de alguns conselhos, né? Então, tem um certo movimento jurídico nessa área, né? Devia ficar atentos um pouco, principalmente pelo fato de talvez não respeitar uma das normas do artigo 14 da Constituição, né, que garante a segurança do eleitor e a sua identidade no sufrágio, e quando a pessoa vota pela internet, não é garantido que ela não estava sendo coagida. Então, o principal ponto é esse. Né? O maior problema de se votar pela internet é que a gente não tem como saber se aquela pessoa não estava sendo coagida naquele momento, né, a fazer aquele voto, né? Então, isso está abrindo margem para uma série de questões jurídicas. E existe uma série de problemas tecnológicos para serem aqui, tentando contornar isso. Mas eu só queria deixar clara a minha opinião aqui, que o ideal seria manter os sistemas offline, né, como a gente tem feito até recentemente. Tá? De uns tempos para cá tem tido esse movimento de migrar para online, né, e a gente pode ter muito problema com isso. Eu conheci o Alex Halderman quando ele esteve aqui no Brasil, no Congresso de Segurança. Ele foi um convidado especial nosso em 2014. Né, e ele tem uma frase que resume bem isso. Ele fala que votar pela internet é tão seguro quanto dirigir bêbado. Pode tudo dar certo, mas como pode tudo dar errado? Né? Desde um simples ataque de hacker de denial of service até uma invalidação da eleição pelo Ministério Público depois. Era só isso que eu queria falar.
Obrigado, professor Mário. Tem tempo remanescente para o conselheiro Cedric.
Não, eu acho que se alguém tiver algum questionamento a fazer ao professor Mário, a gente poderia fazer essa discussão agora e depois voltar para a discussão com relação à paridade, aproveitar que o professor Mário está aqui.
Conselheiro Mauro.
Eu queria fazer um comentário, na verdade, não sei nem como chamar esse comentário, mais ou menos na linha do que o representante dos TAs falou. O meu nome também foi vinculado nessa página do Facebook, que tem o propósito, claro, de constranger quem votar diferente, quem pensar diferente, quem tiver uma posição diferente. Eu acho que isso não constitui democracia. Não melhora nada o nível do debate. Isso mostra um certo ranço ao autoritarismo. Então, quando alguém pergunta quem tem medo da democracia, no fundo, eu vejo um autoritário, uma pessoa com perfil autoritário, se vestindo de democrata e dizendo, olha, ou você vota do jeito que eu quero, ou a gente vai na tua casa, a gente vai bater panela embaixo da tua janela, ou a gente vai te ameaçar, ou a gente vai te constranger. Eu vejo aqui que nos comentários do post que a pessoa falou, e tem alguns alunos que chegam até a linkar o que por acaso tem o Facebook do professor, linkou aqui o professor e falou assim, professor fulano, não vou dizer o nome, colocou o link do nome dele, da página dele, é o senhor contra a paridade, não esperava por isso. Isso não quer dizer que ele seja contra a paridade, ele só acha que ele não queria votar a discussão agora. Essa era a proposta. A proposta era essa. E aí eu fico imaginando, agora voltando um pouco para a questão da consulta não vinculante, o que significa consulta não vinculante, de fato? Por que essa disputa toda sobre a fórmula, sobre o valor do X, do Y e do Z, se a consulta é não vinculante? E aí, quando eu vi isso daqui, eu tive a sensação amarga de que eu obtive a resposta. A sensação amarga é a seguinte, que se quer fazer uma fórmula única para se interpretar os dados da consulta de uma única forma, para que aqueles que não quiserem ser vinculados àquela consulta que se diz não vinculante, vão ser perseguidos, vão sofrer assédio moral, vão sofrer constrangimento ilegal, vão sofrer todo tipo de pressão que faz... Alguém aí falou que faz parte do jogo. Não faz parte do jogo. Desculpa, mas não faz parte do jogo. Porque eu não fico indo em sala de aula dizendo para os alunos que se eles não votarem de certo jeito, o bicho vai pegar depois. Eu nunca falei isso. Eu nunca me meti em nenhuma discussão política em sala de aula. Eu falo, vocês têm que participar. É a única coisa que eu falo. Vocês têm que participar da vida política da sua universidade, da vida política do seu país. Quanto à minha opinião, a minha opinião é a minha opinião, e eu não vou abrir para vocês porque eu não quero influenciar ninguém. Eu nunca, o que alguns fizeram comigo é exatamente eu chegar na aula e falar assim, moçada, se vocês não votarem desse jeito lá na consulta, o pau vai comer aqui. Vai chover F para a moçada. Eu acho que isso não é o certo. Tá? Então, se vocês acham que isso não é certo para vocês, não é certo para a gente também. Tá legal? É isso aí.
Obrigado, conselheiro Mauro. Conselheiro Rafael.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Certamente é um tema que desperta defesas apaixonadas de todos os lados e muitas delas são defesas bem razoáveis e, portanto, defensáveis. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para a maneira como foi construída a proporção atual, né? De 50, 25, 25, ela foi feita pelo Consune a partir de uma consulta à comunidade. Eu acho muito bem-vindo que a gente faça um debate exaustivo aqui no Consune, mas eu acho que de maneira nenhuma ele poderia prescindir de uma consulta à comunidade, caso a gente opte, como a gente está fazendo, por eventualmente mudar os pesos atuais. Então, eu acho ótimo a gente discute aqui exaustivamente quantas terças-feiras for necessário, mas a gente não pode tomar nenhuma decisão de mudança do que está em vigor agora, o 50-25-25, na minha modesta opinião, sem uma consulta ampla à comunidade, como foi feita em 2013. Então, eu gostaria de propor que isso fosse realizado novamente antes de se colocar o assunto na ordem do dia. É isso.
Isso termina o primeiro bloco. Eu consulto a Soraya, se ela gostaria de comentar.
Bom, com relação ao que foi colocado sobre o sistema, eu gostaria de pedir ao professor Mussini que falasse um pouquinho sobre essa questão do sistema.
Boa tarde a todos. Tentar ser bem sucinto na explicação ou na fala. Realmente, nenhum sistema online ele garante a questão da inviolabilidade absoluta do voto, que é o direito de ninguém jamais conseguir descobrir em quem votou, e tanto um público externo ou até mesmo o eleitor não conseguir provar exatamente em quem ele votou. isso basicamente é o ponto principal que o texto distribuído diz. Uma coisa que o texto não fala é que alguns autores que seguem essa, que afirmam isso, afirmam também que eleições online não são recomendadas para pleitos onde há grande potencial de coação, que eu creio não ser o caso da UFABC. Tá?
Só fazendo um adendo, eu acho que assim, a opinião mostrada ali no texto, ela é válida, ela tem alguns riscos para eleições online via internet. Primeiro ponto, estamos fazendo a eleição na intranet da UFABC. É um ambiente muito mais controlado do que a rede externa dos computadores. A gente não vai ter, por exemplo, acesso de outros países. Teoricamente, só os acessos são feitos a partir da nossa rede interna, que nós temos um maior controle. Esse é o ponto principal. Na verdade, a gente está num ambiente mais controlado. O custo de uma eleição hoje feita em papel, o custo da eleição que a gente teve presencial, além do custo das pessoas envolvidas, hoje nós temos uma realidade com campos distribuídos para a UAB, né, que a gente fez a absorção com a NTE. Então, isso obrigaria hoje a gente colocar pessoas em cada um desses polos para manter uma sessão eleitoral funcionando nesses polos e garantir que todos tenham o direito de votar. Né? A eleição online, ela trata... ataca principalmente esse problema, reduzindo o custo da eleição, tornando essa eleição possível, e se alguém poder conseguir provar que existiu alguma coisa errada, refazê-la é muito barato. A gente anula o pleito e consegue fazer qualquer correção pedida numa auditoria, numa comissão auditora, e refazer essa eleição não é o dobro do custo. Ela é até mais fácil de refazer uma segunda vez, se for necessário, se a comissão auditora assim considerar necessário. Então, acho que o principal ponto que eles têm, a segurança absoluta só é trazida com uma urna física, verdade, mas o custo dela talvez não compense no cenário onde a UFABC está inserida hoje. Então é só isso que eu peço para os conselheiros observarem.
Obrigada, Paulo, Vitor e Mussini, e eu complemento que com relação ao sistema online a participação fica muito mais facilitada, muito mais pessoas podem têm a chance de participar. E além dessa questão do custo, né, a chance de mais pessoas participarem e ter mais de um dia para se fazer essas eleições. São em 2 dias, e sendo que presencial isso não é viável. E com relação à consulta à comunidade, acredito que foi posta pelo conselheiro Rafael, eu acredito que sim, mas é que isso é algo que precisamos definir rapidamente, porque nós temos um tempo bem exíguo para definirmos isso. Né, gente, a comissão daqui a pouco já vai começar a ter que realmente a trabalhar em cima desse processo.
Bem, antes de passar para o próximo bloco, também gostaria de dizer que eu vejo a sugestão de fazer uma consulta sobre a pesquisa, que é uma pesquisa que alimenta a eleição aqui no Consuni, com bons olhos. Acho interessante, mas isso é uma iniciativa que não pode ser da institucional, não pode ser da reitoria. Essa é uma iniciativa dos conselheiros. O conselheiro que gostaria de saber a opinião da sua categoria, o centro que gostaria de saber a opinião dos seus docentes, dos seus servidores, tem toda a liberdade de organizar essa pesquisa para fomentar o voto de cada conselheiro. A pesquisa organizada pela reitoria, pela secretaria-geral, pelo NTI, com mandato desse conselho, tem que ser aprovada em resolução, que é a resolução que estamos discutindo aqui. Então, há essa diferença entre as duas, mas o conceito eu vejo com muito bons olhos. Sim. Vamos então passar para o próximo bloco, que inicia com o conselheiro Kleber.
Vou passar a palavra para a Clarissa.
Boa tarde a todos e todas. Vou dividir minha fala em duas partes. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a última sessão desse conselho. É papel do Consuni discutir, debater e deliberar as questões aqui propostas e pautadas. É, eu gostaria que os senhores e senhoras imaginassem um cenário em que uma pauta é colocada, é trazida por um professor, uma professora aqui, e que é uma pauta muito cara aos professores, é discutida dentro do conselho, e quando vem a esse conselho, surge uma proposta para não se discutir nesse momento, para se discutir num outro momento. Isso, o que aconteceu aqui na última sessão é grave, tá? O conselho tem o dever de discutir. A gente não pode simplesmente excluir as pautas, é uma pauta de boa parte da comunidade, e isso acredito que a gente não pode se esquivar, esse conselho não pode se esquivar de debater as pautas. Bom, passando para os argumentos a respeito da questão da paridade. Primeira questão legal, foi levantada na última sessão, que em ano de eleição não se poderia mudar as regras eleitorais. Isso vale para âmbito executivo, para agentes políticos, não para agentes públicos, como é o nosso caso. A segunda questão da legalidade, a consulta paritária, ela é legal, como a gente já colocou aqui, 70% das universidades já fazem. E o caso da Unifesp, que foi julgado e a consulta paritária foi considerada ok dentro da nossa justiça. Legal, portanto, o processo. Outro argumento, a questão de que os alunos, por exemplo, não participariam das decisões de gestão da universidade com a mesma consciência, né, dos nossos problemas que os professores, por exemplo. Esse argumento eu tentei também colocar na reunião passada, que os alunos eles permanecem aqui muito mais tempo do que 3 anos ou 5 anos. Muitos deles permanecem aqui 8, 9 anos. Isso é bem comum, é bem frequente. Então, eles atravessam mais de uma gestão. Além disso, os alunos também, o voto não é obrigatório. Portanto, o aluno que votaria, né, que votar, ele estaria votando com a sua participação, aquele que está interessado nos debates. Tá, eu acho isso muito importante. Numa democracia, a gente não escolhe quem vota por classe social, por nível de instrução, né? Todos votam, todos votamos. Nesse sentido, a paridade ela é a maneira que dá mais acesso a toda a comunidade. Obrigada.
Conselheiro Rony Matos.
Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de sugerir uma alteração no item 1.3 do anexo, onde fala que os servidores e os alunos pertencentes a mais de uma categoria poderão participar de tais formas. Eu não concordo em deixar definido, né, que se técnico administrativo ou discente participa como técnico administrativo, por exemplo. Ou deixa para que ele escolha em qual categoria ele vai votar, ou ele vota nas duas, ou uma terceira opção seria ele votar em uma e ser excluído no cômputo da outra. Então são 3 sugestões. Aí depende do relator da proposta, se acatar ou não, e a gente volta a discutir depois na ordem do dia. Referente a... Acho que também tem muitos conselheiros que ainda têm dúvida, né, se é certo ou não, como a ex-conselheira Clarissa disse, discutir ou não esse ano, já devido ser ano eleitoral. A Advocacia Geral da União emitiu um parecer referente ao pedido de anulação do processo eleitoral da Unifesp. E a reitoria, creio eu, que recebeu esse informe, né? Porque o advogado-geral da União pediu que fosse encaminhado para todas as universidades federais. Então, já que a reitoria tem posse deste documento, eu sugiro que a reitoria, junto com a secretaria-geral, repasse este documento a todos os conselheiros deste conselho. Aí todos vão poder ter acesso a este documento e tirar as suas dúvidas. No momento, é isso.
Obrigado, conselheiro Rony. Conselheiro João Gabriel.
Bom,
Vou passar a palavra para o Silas.
Boa tarde a todas e todos. Bom, primeiro, né, muito importante que o Conselho aprovou a discussão, né, que nós passamos a discussão aqui, e agora a gente vai poder entrar, de fato, no debate sobre a questão da paridade. Né? Sei que tem aí outros elementos, outras questões que vão ser discutidas a respeito das normas para eleição para reitor, mas né, todo mundo sabe que esse é o debate central, né? Ou seja, se a gente vai aprovar aqui a forma paritária de eleição para reitor ou outras formas. E é importante que os conselheiros coloquem, de fato, sem titubeios, né, a sua opinião. Né? E aí eu queria trazer aqui algumas das falas que foram feitas na reunião anterior. Né? Primeiro, a questão legal. Né? Quem acompanhou esse debate da paridade aqui no Conselho Universitário, já nos anos anteriores, sabe que essa questão, a questão legal, ela foi muito colocada sobre a ilegalidade da paridade. E eu acredito que essa seja uma discussão superada ou muito próxima com o documento aqui da advocacia da União, né? E também que vocês podem, né, os conselheiros podem colocar as suas questões, né, legais, mas é importante a gente se fixar de fato na questão da paridade em si, né, e colocar de fato as suas opiniões. E teve uma coisa que foi dita aqui na reunião anterior, que a representação dos alunos. Desculpem, deixa eu tentar me relocalizar aqui. Então, foi dito, né, na reunião anterior sobre a questão do interesse dos alunos de participarem dessa discussão ou não. Né? E aí dizendo o seguinte, mas poxa, como é que a gente vai conceder paridade aos estudantes, sendo que não existe um interesse dessa categoria em participar das eleições para reitor? Ora, no mundo inteiro, não é porque uma parcela da população não se interessa pela questão que se discute a retirada de direitos políticos dessa parcela da população, né? As taxas de abstenção nas eleições no mundo inteiro não levam à discussão sobre tirar o direito de voto dessa parcela da população. Então, eu queria trazer também essa discussão para aqui. Será que justamente uma parcela dos estudantes não se interessa por participar das eleições para reitor justamente porque não se sentem representados o suficiente? E aí eu queria trazer justamente a nossa tarefa nesse sentido, né? Que não é de restringir a participação dos estudantes ou de outras categorias, mas sim de aumentá-la, né? Da gente fazer com que se discuta mais e, de fato, acho que o regime, a questão paritária, nesse sentido, é essencial. Aí eu queria trazer, eu transcrevi aqui um trecho do estatuto da UFABC, é o artigo 3º. São finalidades essenciais da UFABC o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Fora que eu poderia citar aqui também outros documentos, como o caso do PDI, da Universidade Federal da ABC, que cita a palavra democracia 15 vezes, inclusive no termo gestão democrática. Então, assim, se a gente quiser ser consequente com aquilo que a Universidade Federal do ABC propõe, inclusive com as suas propostas de inclusão, a gente tem sim que votar a favor da paridade. E mais, a paridade seria só o início, a gente tem que aprofundar a inclusão e a gestão democrática aqui na universidade através de outras formas.
Obrigado, Silas. Isso termina o segundo bloco. Consulta a Soraya se ela gostaria de comentar.
Apenas um breve comentário com relação ao item colocado pelo conselheiro Rony sobre o item 1.3. Esse é um item que não foi mexido, não foi alterado, com relação ao que já havia sido aprovado na resolução anterior. E esse esquema foi aprovado pelo conselho anterior. Por que foi dessa forma? Porque justamente queria-se evitar que um único membro da comunidade votasse duas vezes, ainda que fosse por categorias distintas. E então, por isso, foi colocado dessa forma. E na reunião passada aqui, dessa mesma sessão, foi colocado, então, que no cômputo do total seria retirado realmente. Então, se tem aqui um caso, vou dar um exemplo, um TA... ele é TA e discente, como tem vários casos aqui na comunidade, realmente, ele vai ser contado como TA. Então, ele vai votar como TA e, do cômputo do discente, ele vai ser retirado. Não vai, então, contar aquela quantidade total, como é o caso citado por você, certo? e o mesmo acontece com as outras com as demais categorias. Isso é o que tem hoje, essa é a proposta que foi mantida por nós não alteramos, né? Não existe uma outra proposta. Você realmente falou, comentou, mas não foi uma proposta de fato que se altere essa, mesmo porque foi levado em consideração também o fato do TA, por exemplo, o quantitativo, né, da categoria em si. Então, o que foi menor de quantidade foi o que o voto considerado. Então, de TA e discente, TA. Né? No caso do docente e discente, é muito difícil acontecer, acho que não tem. E discente de graduação e pós-graduação ficou com pós-graduação, que é um âmbito menor, um universo menor de votantes. Então, foi isso o espírito de quando foi dada essa votação. Então, isso nós não alteramos. Aí, se houver alguma outra sugestão, então precisa ser feita essa sugestão para, então, o conselho resolver, enfim, votar e etc.
Mas a sugestão seria na ordem do dia, né?
Conselheiro Rony, por favor, se inscreva de novo, caso queira aprofundar esse assunto. Um terceiro bloco se inicia com a conselheira Luísa Alvarenga, no caso.
Boa tarde. Esse texto que a gente recebeu e a fala do professor Gaziro é bem pertinente. E eu queria perguntar, quais são as nossas opções, então? Se o voto eletrônico não é seguro, e pelo que eu entendi da última reunião, a gente não tem urna eletrônica, como que essa votação pode acontecer? Então, quais são as opções viáveis, e não só as opções viáveis, as não viáveis também, e quanto a gente teria que gastar para fazer essa eleição de uma maneira diferente da que está sendo proposta hoje? Obrigada.
Conselheiro Cedric.
Obrigado pela pergunta, Luísa. O que o professor, eu conversei também com o professor Balan, né, ambos foram unânimes em dizer que a votação online não garante a identidade do votante, no sentido em que há uma senha. Né. A outra questão, então, senhas podem ser transmitidas entre pessoas. A outra questão é que a eleição online não impede a coação do voto. Né. Então, assim, alguém pode comprar o seu voto e falar, eu quero ver você votando. A eleição online não permite isso. Agora, eu acho muito estranho a gente estar aqui debatendo de maneira quase fratricida o percentual da eleição de reitor e depois algumas pessoas dizem que não é uma coisa tão perigosa assim de haver, de que alguém possa querer manipular. Eu não posso levar a sério esse argumento. Eu acho que ou a gente leva a sério a eleição para reitor, é seríssima, sim. É muito séria, é importantíssimo que ela seja indubitável, que ela seja inquestionável, né? E por isso a gente precisa de meios para garantir que essa eleição é completamente clara, é completamente transparente. As urnas que a gente votou na última eleição para reitor, então é um sistema que não é ligado à internet, você vai lá na cabine e vota, o seu voto é encriptado e fica no computador. Então, ninguém tem acesso aos dados, alguém pode ter acesso ao computador, mas como os dados estão encriptados, as pessoas não podem alterá-los. Tá? Essas urnas ainda existem, o professor Balami falou, e o custo é zero para utilizá-las. Tá bom? Então, agora, o custo de pessoal existe mesmo. Né? Existe mesmo. Alguns de nós vamos ter que ficar lá e paciência, é o preço da democracia. Eu nunca ouvi dizer que o preço da democracia é alto demais, então vamos fazer uma coisa mais ou menos para a gente resolver. Né? Obrigado.
Conselheiro Daniel.
Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu vejo que tem três assuntos em pauta, eu vou me manifestar sobre um deles. Talvez até a mesa, quem sabe, pudesse organizar o debate por conjunto de assuntos. Se a gente não ficar discutindo modelo de votação junto com percentual, e acho que até facilita a Secretaria-Geral na sistematização depois. Mas eu queria falar, não de maneira fratricida, com muita tranquilidade, com muita serenidade, sobre a questão dos percentuais. E eu não vou usar o termo paridade e vou explicar o porquê. Só o meu tempo não é esse ainda não, né? Eu queria que os colegas vissem a fórmula como ela está colocada na resolução, e que ela diz que o voto de cada categoria é proporcional ao número de votantes da respectiva categoria. Ou seja, paridade, de fato, só aconteceria se 100% de cada uma das três categorias votasse. Então, na minha opinião, quando nós estamos usando o termo paridade, a gente já está usando de maneira inadequada. E isso talvez até ajude a criar esse ambiente de hostilidade que eu também quero muito evitar aqui, né? Eu tomei o cuidado de levantar os dados da última eleição que estão disponíveis no site da universidade. Se a gente mantiver o percentual de votantes de cada uma das três categorias, num regime em que as três categorias tenham o mesmo peso, veja, o que a gente está chamando de paridade, eu estou dizendo que não é paridade, os TAs representariam aproximadamente 42% da votação, os docentes aproximadamente 42% da votação e os discentes aproximadamente 16% da votação. Caso se repitam os mesmos índices de comparecimento às urnas de cada uma das categorias. Acredito, quero crer, que a representação estudantil da UFABC está mais madura atualmente, está mais mobilizada e consiga melhorar isso. Mas acho, assim, praticamente impossível que a gente chegue num volume que seja diferente de um percentual de 40-40-20. 40% do peso efetivo na decisão dos TAs, 40% dos docentes e 20% dos discentes. Se conseguirem uma mobilização maior do que a que conseguiram há 4 anos atrás. Caso seja mantida a fórmula 50-25-25, vai se repetir, e caso seja mantido o índice de comparecimento às urnas, vai se repetir o que os discentes representaram na última eleição, que é apenas 12%. Longe dos 30%, menos da metade dos 33%. Então, colegas, entendam, assim, meu argumento não é de ódio, não é nada fratricida, eu estou querendo justamente colaborar para romper, eu que sei que sou tido como radical muitas vezes, estou querendo colaborar para romper com essa lógica. E dizer assim, não, a mim, honestamente, não parece adequado que os discentes representem apenas 12%, como é a regra atual. Né? Talvez, e aí é talvez, seja um passo muito alto, chegar à paridade efetiva saindo deste quadro que estamos saindo. Mas entendo que a fórmula, como está colocada, ponderando um terço para cada categoria, ponderado com a, não sei se ponderado é o termo correto na matemática, mas com o número de votantes, que vai chegar num resultado aproximadamente 40-40-20, me parece que é bastante plausível, é uma posição moderada nesse momento, a qual eu gostaria de defender. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Daniel. A palavra volta para o senhor.
A questão foi mais a pergunta da conselheira Luísa, né? Bom, eu não tenho dados aqui, Luísa, para te apresentar. A custa X, Y, Z, tá? Isso que nós nos baseamos é com informações do próprio NTI com relação a esses sistemas. Nós, a gente já está utilizando esse sistema online já há um bom tempo, em outras instâncias, inclusive essa aqui, né, dos conselhos. E não tivemos nenhum problema com isso. Então, é lógico que não é nenhum piloto, eleição de reitor nem deveria, nem teria como. Né? Então, existe já uma experiência com relação às eleições online. Além disso, tem o SIG Eleições, que é o sistema que está sendo implantado aqui e já tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já fez eleição de reitor por esse sistema e também sem problemas. Então, eu gostaria de passar a palavra para eles, para que complemente essa informação. Além disso, uma das grandes vantagens, na minha opinião, já falei, mas eu repito, é com relação à facilidade e à quantidade de dias que teremos, até esbarro um pouquinho no que o Daniel está falando, com relação à oportunidade de mais pessoas votarem, porque muita gente não consegue em um dia todo mundo votar, os 15 mil alunos, enfim, toda a comunidade que nós temos de votantes. Por favor, microfone aqui para o Paulo Vitor. Obrigado.
Então, só fazendo mais uma inserção, o sistema online, ele tem toda a segurança. Por exemplo, o último sistema de eleições que foi feito para reitor foi desenvolvido pelo professor André Balan. Com relação às urnas que existiam, aqueles netbooks que nós montávamos, né, em cada sessão, esse sim não tem mais um número suficiente para fazer uma eleição hoje. Isso, eles quebraram, eles sofrem quebras e a gente não tem como substituí-los. Temos ou fazer uma compra ou imprimir notebooks para fazer... recolher, a gente não tem um número hoje de equipamentos para realizar uma eleição do porte que a gente tem aqui. Isso é um fato. Teremos que pensar em outra estratégia, colocar um computador desktop que aumenta todo o trabalho que o NTI tem com relação a isso. E nossa experiência, não só a nossa, como a de outras universidades fazendo as eleições online, ela se provou satisfatória. Ela se mostra segura, o voto é gravado, criptografado, com relação à não garantia de que a pessoa que está votando, é assim, hoje a gente recebe processos pelo sistema, você dá posse de um processo público através do seu usuário e senha. A mesmo usuário e senha que libera seu e-mail, que faz suas férias, que dá você o poder de assinar protocolos, vai ser a senha que vai te dar o poder de votar. Então, a pessoa precisa ser, no mínimo, responsável para passar, além disso, violar a própria resolução número 12 do Consul e a POSIC da UFABC. Na hora que ela está passando o usuário e senha dela para outra pessoa, ela já está entrando numa situação complicada. Ela já está violando a lei dessa universidade. Então, com relação ao voto online, o único que não é possível é a coação do voto. É a única coisa que nós não conseguimos aferir, porque a pessoa realmente pode votar de qualquer lugar. E ninguém vai garantir que não tem ninguém lá obrigando ela a votar no candidato A ou B. É a única coisa que o sistema online perde para o sistema de papel. Porque até o sistema de papel hoje, que seria a alternativa, eu diria que hoje, se a gente fosse fazer, seria uma urna de papel com cédula, seria a alternativa proposta, ela pode ser falsificada. Ela tem suas falhas, o elemento humano sempre vai ser a parte mais fraca desse processo. Só mais um adendo, no SIG eleição, a responsabilidade da eleição, a segurança toda da eleição fica na chave criptográfica que fica só com o presidente da comissão eleitoral. Então, nem o NTI conseguiria mexer nesse banco de dados, ele é tudo criptografado, nem a gente com acesso à base a gente conseguiria mudar, só o presidente com aquela chave consegue fechar a eleição e para fazer a contabilização e tudo mais. Bom, muito obrigado.
Obrigado, Paulo Vitor. Com isso, nós iniciamos o quarto bloco. Conselheiro Federico.
Boa tarde com todos. Bom, falar disso da paridade entre todos é tema complexo e concordo com o colega aqui, Rafael, de que tem que ser feita uma consulta ampla com a comunidade. Isso aí até peso votar hoje, né, para fazer. Mas para fazer essa consulta, e também estou de acordo com a reitoria, é um tema que não dá para ser assim decidido tão rapidamente, dada a complexidade. Eu andei pesquisando bastante sobre essa questão comparativamente a universidades do Brasil e principalmente da América Latina. Então, o contexto de discussão para nós levar a essa discussão a toda a comunidade tem que ser abrindo várias questões, né? Paridade abre a questão da democracia, em primeiro lugar, já que estamos falando de paridade e democracia. Aceitamos bem assim, a discutir a paridade e não, por exemplo, a questão da lista tríplice. Lista tríplice, para vocês terem uma ideia, vem do decreto número 19851, de 11 de abril de 1931, assinado pelo presidente provisório Getúlio Vargas. Artigo 16. O reitor nas universidades federais e estaduais será de nomeação dos respectivos governos, devendo a escolha recair em nome constante de uma lista tríplice, organizada em votação uninominal pelo Conselho Universitário. Isso aí foi recolhido posteriormente na reforma de 1968, lei número 5540, 28 de novembro de 68, assinado, presidente Costa e Silva. Artigo 16. O reitor e o vice-reitor da Universidade Federal serão nomeados pelo presidente da República e escolhidos entre professores de dois níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor, cujos nomes figuram numa lista de listas tríplices organizadas pelos conselhos máximos. Isso aí passou depois Fernando Henrique Cardoso, lei número 9192 de 21 de dezembro de 95, donde ratifica a lista tríplice. O sea, isso aí vem de um cadeamento autoritário, né? E dentro dos estudos comparativos que eu vi, o Brasil é considerado, a eleição de reitor do Brasil é considerado como uma influência externa, porque por última instância se faz a consulta entre a comunidade, mas quem decide é o ministro e o presidente. Então, discutir paridade nos leva a abrir muito o leque, né, de discussão, porque também tem experiência, né? Tem universidades aqui na América Latina onde o voto é universal. Só que entraram aí muitos os sindicatos, vários os partidos políticos, entraram na universidade. O caso paradigmático, a entrada de Sendero Luminoso nas universidades peruanas. Foi organizado por um professor, né, de filosofia, Abimael Guzmán. E levou o quê? 16 mil mortos, né? Então é um tema delicado que merece ser discutido amplamente.
Obrigado, conselheiro Federico. Conselheiro Roney.
Boa tarde a todos. Apenas para retomar essa questão da consulta, hoje nós conversamos bastante com os representantes docentes do CCNH aqui no Consune e também com os servidores técnicos administrativos do CCNH. Me parece que estamos muito próximos lá no CCNH de fazer uma consulta à comunidade para ver a comunidade do CCNH para saber qual que é a opinião dos membros da nossa comunidade e ajudar a fomentar o processo aqui. Eu concordo com as falas anteriores que sugeriram que esse processo deveria ser feito institucionalmente para que conhecêssemos a realidade ou o que pensa a nossa instituição. Eu acho que isso ajudaria muito a resolver várias arestas e várias dúvidas que esse conselho tem. Eu não sei se eu concordo com o reitor quando ele diz que a mesa não pode encaminhar esta consulta, né? Mas, de qualquer forma, atendendo às demandas, a direção do CCNH fará o possível para encaminhar essa demanda no centro. Então, eu só gostaria de dizer que isso acontecerá, deve acontecer, né? Me parece que todas as áreas são favoráveis e a gente deve fazer essa consulta antes da próxima reunião do Consulho. É só isso. Obrigado, presidente.
Muito bem. Como eu disse, eu acho que isso é um encaminhamento saudável. Conselheiro Eduardo. Eduardo Novaes.
Nominal aberta, correto? Se for um processo de votação nominal aberta no conselho, que é um colégio eleitoral, isso significa que eu represento alguém. Então, eu fui eleito como representante discente do CCNH. Nessa língua, nessa lógica, essa fórmula e o parágrafo 3.2.1 não representou, e 3.2 não me informa qual seria o meu voto natural. Porque eu preciso de uma discriminação dos docentes do CCNH. Então, precisaria que fosse, por exemplo, na 3.2, tivesse alguma dispositiva dizendo que valores absolutos dos votos de cada chapa, por cada categoria e por cada centro, quando apropriado. Tanto dos docentes quanto dos técnicos do centro. Né? Essa fórmula, na minha sinceramente, ela me parece que ela faz sentido só para algumas pessoas. As pessoas que realmente não têm um voto natural. São os membros natos desse conselho. São as pessoas que não foram votadas para estar aqui. Né? Não digo o reitor, o vice-reitor, mas os pró-reitores. Esses realmente não têm legitimidade de voto. E por isso, para que ele seja representativo democrático, eles precisam ser guiados de alguma forma. Agora, parece, para quem foi eleito dentro do Conselho Universitário, isso aqui é inútil. Então, eu sugiro que minha sugestão é a inclusão nessa forma, nesse parágrafo 3.2, o termo que os votos sejam discriminados por classe, por centro, quando necessário, quando conveniente ou apropriado. O debate que precisaria ser feito no ano que vem é exatamente o que é esse colégio eleitoral. Porque o Consune não me parece ser o local correto e o colégio eleitoral correto. E eu acho que isso pode ser retomado num momento posterior, né, quando não houver mais o calor das eleições.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Isso termina o quarto bloco, então a palavra volta para o Soraya.
A única observação é com relação à última colocação, o professor Eduardo, eu precisaria entender um pouco melhor do que o senhor está falando do 3.2, porque o início da sua fala me levou a entender que estava falando com relação à sua representação em conselho universitário, colégio eleitoral. Né? Isso é uma outra resolução que não está em pauta neste momento, que é a 124, que está mantida, né? Porque aqui não houve disposto nenhum de alteração, né? Não houve nenhum tipo de... Agora, precisaria entender um pouco melhor qual é essa sugestão do item 3.2, porque eu não compreendi muito bem.
Os resultados serão apresentados com os valores absolutos de votos em cada chapa, por cada categoria e por cada centro, quando apropriado.
Eu me lembro de termos discutido esse assunto e eu acredito que isso deve estar em algum lugar dessas resoluções. Não está? A informação dos valores
questão
absolutos.
Questão de ordem.
Quem está pedindo uma questão de ordem? Conselheiro Rony.
Eu gostaria que a mesa agisse com imparcialidade. Porque quando que a Soraya começou a responder minha questão e eu tive uma dúvida e voltei, o senhor pediu para me escrever.
Ah.
E o professor está falando após a fala dela. Então, imparcialidade por gentileza da mesa.
O conselheiro Rony tem toda a razão. Soraya?
Eu vou precisar pensar um pouco sobre essa questão, professor, para eu entender o que é que está sendo pedido aqui, por cada centro. Acredito que não haja problemas, tá? Mas eu vou precisar ver isso aqui. Peço, então, para responder isso mais tarde. Ok?
O quinto bloco se inicia com o conselheiro Yossi.
Obrigado. Bom, eu não estive aqui na... discussão anterior, se eu não ter repetido alguma coisa. Eu queria argumentar aqui, primeiro que sou a favor do adiamento da decisão para junho. Segundo, o argumento é que um apoio a um voto de paridade, ele é antidemocrático, explicitamente democrático. Existe uma lei de 95 de um governo que foi eleito de forma democrática, 95, lei 9192, artigo 1, ele determina que a escolha da lista tríplice ela seja feita por um colégio mínimo de 70% dos docentes. Nesse caso, artigo 1, depois tem a correção do 16, acho que é número 3, se não me engano, ou 2. 70% dos docentes é o peso do voto da lista tríplice. Esse é um governo democrático que foi eleito. Quanto a gente aqui criou, na verdade, na vez anterior do Consune, uma brecha legal para fugir disso, a gente está agindo de forma antidemocrática, porque esse governo foi eleito de forma democrática, somos obrigados a apoiar e cumprir a lei federal, a mesma lei que nos dá o direito de estar aqui sentados hoje, a mesma lei. O que foi feito na vez anterior, a questão histórica, que foi gerado, na verdade, inventar uma consulta, uma pesquisa informal, que ela, o resultado dela ia definir para esse conselho a decisão, qual vai ser a lista dos nomes que nós vamos encaminhar. Ou seja, o Consune, ele delegou para uma pesquisa informal a decisão dele. Isso, para mim, é equivalente a gerar um Consune, por exemplo, paralelo, um de sombras. Eles vão fazer, por exemplo, um terço aluno, um terço de tempo de docentes, eles vão tomar as decisões e eles vão submeter para esse Consune oficial o que eles acham que nós devemos votar. Nós vamos votar o que eles vão fazer. Então, na verdade, é assim, se a questão é democrática ou não, é uma questão. O que nós temos que fazer, na minha opinião, democraticamente, é obedecer à lei. Não gostou da lei? Muda a lei no Congresso, não aqui. Esse aqui não é o lugar para desobedecer porque todo mundo faz. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Yossi. Conselheira Renata.
Boa tarde a todas e todos. Eu vou passar a palavra para a conselheira do Concep, Andréia.
Boa tarde. Eu sou TA no CCNH, né? Então, como o professor Rony falou aqui, né? Há no CCNH uma questão, né, de levar uma votação, uma consulta para no CCNH, no âmbito do CCNH, falar qual é a opinião, né, dos membros da comunidade sobre a forma de eleição aqui para consulta, né, a comunidade acadêmica para eleição para o próximo reitor ou reitora. Eu queria fazer algumas críticas a esse modelo assim, de consulta, porque a gente está aqui no CONCEP ou nas outras comissões como representantes, né? Eu acho que a gente tem que, como representantes, sim, estar, né, abertos à opinião da categoria que representa. E eu acho que consulta estanque, a pessoa falando eu acho isso, eu acho aquilo, é uma forma muito empobrecida, assim, de ter uma boa representação, seja representante eleito para a categoria ou representação nata de diretor de centro, de pró-reitoria, etc. Eu acho que é um dever de todos os representantes levarem para suas categorias, debater, e desses encontros, pode ser feitas de diversas maneiras, podem ser fóruns de discussão, pode ter plenárias de uma categoria num determinado âmbito, né? Sei lá, plenária dos docentes do CCNH, para debater, para as pessoas se encontrarem, trocar argumentos, e dali você ter uma opinião das pessoas que participam mesmo, né? Não de quem está sem saber exatamente quais são os argumentos a favor disso, a favor daquilo, e votar em alguma questão que a gente pode ter dificuldades de elaborar essas questões, né, sobre essa consulta. Então, eu queria fazer um apelo aqui para que os representantes de cada categoria não vão nesse sentido de fazer consultas como se fosse um referendo para depois trazer aqui para votar. É isso. Obrigada.
Obrigado, conselheira Renata. Cabendo no tempo.
Uma parte, apenas que nesses processos todos, sejam como forem, sejam considerados direito da minoria, né? Há instrumentos para isso, até no Congresso Nacional, quer dizer, que as minorias discordantes da posição majoritária tenham também seus direitos preservados, seja quais forem as formas de consulta e de processo.
Conselheiro Fernando Cássio.
Eu quero fazer um comentário sobre a questão, sobre a pauta paralela, que é o modelo de votação. Achei muito interessante a proposta, né? Acho que conselheiro Cédric Cioso, de fato, da lisura do processo, e eu acho interessante, acho louvável, etc., mas tem uma dificuldade só de enxergar como é que o voto presencial, seja por um sistema offline, de urna eletrônica ou votação em papel, poderia ele próprio garantir a não coação diante da história do Brasil, né, que está aí, quer dizer, voto de cabresto, curral eleitoral, quer dizer, todos esses mecanismos de coação, eles sempre existiram com votação presencial. Então, eu não acho que é a votação online, ou offline, ou presencial que irão coibir, quer dizer, os desvios éticos ou as tentativas de manipulação, se elas existem ou existirão. Acho que, de fato, cabe a gente tomar uma decisão, discutir isso e decidir rapidamente, quer dizer, se nós temos condição de fazer um outro tipo de um outro sistema de votação. Acho que essa é uma dúvida interessante, que tem que ser colocada, e precisa ser avaliado como a gente vai fazer para materializar isso. Agora, com o argumento de que é isto que garantirá a não coação ou a não tentativa de manipulação, eu acho que este argumento, esta parte do argumento, ela não é correta. Só isso.
A palavra volta para a Soraya. Também. Bom, pode ser. Conselheiro Cédric está inscrito.
Eu sei, eu fui mencionado explicitamente.
Se
eu
fui citado nominalmente, pode responder rapidamente.
Tá. Então, professor Fernando, em primeiro lugar, eu queria deixar claro mais uma vez. Nós aqui estamos debatendo mudar em 8% a representatividade de alunos e TAs. Isso mostra o quão cara para todos nós é a eleição para reitores. Então, dizer que é trabalhoso, dizer que é difícil, não pode ser argumento para a gente abrir mão da lisura absoluta dessas eleições. Tá? Outra questão, o professor Mário Gaziro falou aqui que ele foi na Unifesp, a convite da reitora Soraya, participar das eleições lá. A Unifesp tem campi mais espalhados do que o nosso. Eles fizeram eleições com urnas. É possível, sim. É apenas uma questão de esforço, né? Então, o que nós temos que decidir de uma vez por todas é quão cara para nós é a eleição para reitor.
quanto nós acreditamos nisso. Né? Agora, quando você está ali na cabine, Fernando, você está votando e ninguém está vendo o seu voto. Né? Se existem meios de burlar isso, eu não posso dizer. Né? Mas com certeza, se eu posso te chamar na minha sala e pedir para você votar... Agora, a questão toda é assim, eu não tenho motivos, por favor, eu não tenho motivos para desconfiar dos colegas do NTI que trabalham muito duro para isso. Mas é uma questão de lisura, não pode ser pessoal, não pode ser baseado na minha confiança pessoal. Né? Tem que ser maior do que isso. Né? Então, eu volto a dizer, eu peço a esse conselho que não use muito trabalho ou dificuldade como justificativa para abrir mão de lisura. Ou a gente concorda que é liso bastante a votação online, ou a gente define que a gente vai fazer a votação pelas urnas eletrônicas. E quanto ao fato de não existirem urnas eletrônicas, então a gente tem informações conflitantes que precisam ser determinadas de maneira clara. Né? Então a gente precisa de um grupo de trabalho que defina quantas urnas eletrônicas a gente tem disponíveis para usar. Obrigado.
O sexto bloco se inicia como conselheiro Vitor.
Boa tarde. Bom, eu ia começar a minha fala saudando que ao menos nós não estávamos trazendo questões já ultrapassadas como a legalidade ou não da anualidade ou da paridade. Mas algumas falas me fizeram voltar a esse tema, infelizmente. Eu acho que é preciso que a gente supere de uma vez esse debate se é possível ou não adotar regras paritárias, regras que estabeleçam a mesma porcentagem entre as classes. Há um parecer deste ano da Advocacia Geral da União dizendo que consultas à comunidade que estabelecem porcentagens iguais entre as classes que compõem aquela comunidade é perfeitamente legal. Então, eu pediria que a gente superasse esse debate porque ele não nos leva à construção coletiva de uma saída adequada para essas questões. Isso já está pacificado. Não é possível que quase 70% das universidades hoje adotem uma regra que não se sustentem do ponto de vista jurídico. Porque essa é a regra de 70% das universidades. A regra que estabelece a mesma porcentagem entre as três categorias. Sobre algumas questões que foram levantadas aqui, é preciso que a gente tenha aí clareza de uma diferença conceitual entre delegados e representantes. Por vezes eu ouço alguns discursos que me remete à ideia de que estamos aqui diante de delegados que simplesmente seguem uma diretriz consolidada pela categoria que eu elegeu, e não representantes. Porque representantes são categorias muito distintas, até porque o mandato aqui não é capaz de prever tudo que vai ser debatido nesse consune. Um representante é eleito exatamente para ter a autonomia de formar sua convicção, obviamente consultando a base, e a sua base não é a base que o elegeu, mas a base da sua categoria como um todo. Portanto, se há consultas que nós precisamos fazer, essas consultas têm a ver com as representações que nos cabem, junto com as bases que nós representamos, e não com as bases que nos elegemos. Foi dito aqui que os pró-reitores não são eleitos, certamente não somos eleitos pelo voto direto, mas temos a legitimidade da eleição do próprio reitor, que monta o seu gabinete do executivo. Portanto, todos aqui, de alguma forma, têm a legitimidade da representação. E essa legitimidade da representação pressupõe, inclusive, autonomia, o que não significa fazer-se surdo em relação às demandas da sua categoria, às demandas do seu centro, às demandas discentes. Agora, se formos organizar consultas, que elas sejam feitas dentro das categorias que representamos. Não vejo muito sentido em organizar uma consulta em nome do Consune para que se formem as posições deste Conselho de Ciência Superior.
Conselheiro Daniel.
Bom, tentar abordar duas questões diferentes agora. Uma é sobre essa questão que o Vitor trouxe novamente da consulta. Eu estou pensando
De novo, de maneira colaborativa e tentando construir uma solução razoável aqui. É, se isso não significaria simplesmente empurrar o problema para frente, porque a minha pergunta é, nesta possível consulta à comunidade, teremos voto universal, utilizaremos 50, 25, 25, 70, 15, 15, ou qual fração? Quer dizer, ao definir a apuração da consulta à comunidade, não teríamos que fazer a mesma discussão que estamos adiando fazer aqui? É uma pergunta, né? É, me parece que, por isso, inclusive, não deu muito certo a consulta que aconteceu há 4 anos atrás, onde se considerou, salvo engano, estou puxando de memória aqui, mas voto universal, e cada categoria ganhou uma coisa, de modo que o Consune ficou com o embrólio na mão depois de muito tempo. Então, é, na minha opinião, se formos definir que haverá uma consulta, nós deveríamos, talvez, suspender essa discussão e tratar das regras da consulta, porque será uma discussão bastante ampla também, né? É, sobre a questão, de novo, para reforçar, só que eu mesmo fiquei impressionado com esse dado. Na regra atual, os discentes representam 12% do peso na eleição para reitor. Me parece que isso não é adequado, né? Isso está muito abaixo de qualquer percentual. Sendo que, das 63 universidades federais, hoje, 42 adotam um modelo que nós estamos chamando de paridade, mas como eu tentei argumentar na minha fala anterior, não é exatamente paridade. São 42 de 63. Eu não cheguei a fazer essa conta, mas eu acredito que com essa ponderação que nós estamos usando, nós ficamos abaixo daquelas que adotam um modelo mais conservador, daquela uma que adota um modelo mais conservador ainda, 70-15-15. Porque os nossos discentes não chegam nem aos 15%, percebe? Eu acho que é uma distorção aqui que precisa ser corrigida. Por fim, e quanto ao formato da eleição, se eletrônica ou não, veja, eu estou tendendo nesse momento a pensar, e acho que ainda há espaço de convencimento, que os riscos envolvidos são relativamente pequenos, e quando nós temos no nosso corpo de docentes e de ETAs, pessoas tão especializadas quanto as que foram mencionadas aqui, nós poderíamos montar uma comissão auditora composta por esses profissionais do mais alto gabarito e que pudessem assegurar a este conselho se há indícios ou não de algum tipo de fraude, né? Eu tenho a impressão que podemos ouvir a opinião deles como foi feito, mas podemos também pedir o serviço deles na auditoria em tempo real de um processo, porque concordo também, pela minha experiência, que voto em papel é fraudável, né? As urnas ficam guardadas por um tempo, há um tempo de trânsito de urnas. Participei de processos eleitorais com transporte de urna, precisando de batedor de motocicleta para evitar que votos fossem despejados, jogados fora. Acho que é preciso considerar o risco também do voto em papel.
Conselheiro Rony.
Passo a palavra para Clarissa Franco.
Obrigada. Eu acredito que as propostas em relação a fazer uma consulta, a gente estaria fazendo uma proposta de fazer uma consulta sobre a consulta. O que a gente está discutindo aqui, a questão da paridade, já é uma consulta. Quer dizer, tudo o que nós estamos falando aqui é sobre uma consulta que será feita à comunidade. E aí a gente vai fazer uma consulta sobre como devemos fazer a consulta. Eu acredito, assim, não é por medo de consultar, não, assim, mas... Por que precisamos dessa segunda consulta? Todo esse debate é sobre a consulta. Todo esse debate é sobre as porcentagens em cima da consulta. Então, é nesse ponto que a gente precisa se apoiar aqui. O colégio eleitoral é esse aqui, que já está composto 70-15-15. A gente está falando da consulta à comunidade, que vai dar subsídios a esse colégio eleitoral para fazer a sua votação. Então, é disso que a gente está falando. Essa consulta já será realizada, hoje é realizada com base no 50-25-25, e nós estamos propondo que seja realizada de maneira paritária. Acompanhando a fala do Daniel, sim, queremos que essa forma melhore ainda mais para que a paridade na consulta exista de fato, seguindo todos os procedimentos legais, porque o colégio eleitoral está preservado com a porcentagem legal, né? Nesse sentido... Eu entendo que uma consulta seria excessiva, uma consulta sobre a consulta seria excessiva, né? Bom, enfim, outro ponto, a questão do voto eletrônico. Eu gostaria de reforçar a questão de que o voto em papel não garante lisura de processo. Não garante. E, nesse sentido, nós temos o ganho do voto eletrônico, que é o maior acesso a voto. Então, portanto, é para mim, se o voto em papel não garante a lisura, assim como o voto eletrônico também não, nós temos um ganho a considerar, que é o maior acesso, né, ao voto. Eu acho que isso é importante da gente considerar. Muito obrigada.
Soraya, algum comentário? Continuamos com o sétimo bloco e o conselheiro Cedric, terceira inscrição.
Bom, com relação à questão levantada pelo professor Rafael, pelo professor Roney, eu queria lembrar que há algum tempo houve e-mails circulando em que pessoas eram convidadas para votar sobre um tema. Eu nem lembro que tema mais era, mas surgiu uma questão que muitas pessoas disseram: eu não recebi esse e-mail, isso é indicativo de fraude. Essa consulta não tem nenhum valor. Então, se nós formos fazer uma consulta, professor Klaus, ela tem que sim ser generalista e coordenada pela reitoria para não haver esse tipo de argumento, para a gente não chegar aqui com dados para pôr na mesa na hora de discutir e pessoas disserem esses dados não são confiáveis. Então, se a gente fizer um plebiscito, digamos assim, apenas no CCNH, apenas no CMCC, cada um com seus critérios, cada um com seu método, esse plebiscito não vai ter valor. Então, não faz sentido fazê-lo. Tá? Agora, outra questão que eu coloco aqui é a seguinte: a maioria de nós aqui, me desculpem citar o cenário nacional, está muito incomodado com as coisas que têm acontecido no Congresso. A maioria de nós aqui, de qualquer vertente política, deputados e senadores votam coisas e, para usar a citação de um deles, estão um pouco se lixando para a opinião pública. Né? Esse conselho não pode repetir esse tipo de atitude. Nós temos uma comunidade aqui, nós precisamos ouvir a comunidade aqui e depois nós vamos deliberar com base no que a comunidade nos trouxer. E como cada conselheiro vai analisar os votos, professor Daniel, se é 70-15-15, se é paritário, vai depender da consciência de cada um e do seu diálogo com os seus eleitores. Isso é uma questão pessoal de cada um dos conselheiros. Agora, é fundamental que nós ouçamos a posição da nossa comunidade. É, inclusive, uma oportunidade para os alunos demonstrarem que estão, sim, interessados, né, que são capazes de se mobilizar. É uma oportunidade de a gente manter essa discussão por mais tempo. Eu volto a dizer, ou nós concordamos que a eleição para reitor é fundamental, que não pode ser feita de maneira assodada, que não pode ser feita sem cuidado, né? Ou então a gente está aqui perdendo tempo. A gente está aqui discutindo uma coisa que uma hora a gente diz que é fundamental, é importantíssima, e outra hora a gente diz que não é bem assim, que não é tão perigoso, que não é tão disputado, digamos, nesses termos. Né? Então, para concluir a minha fala, não se está falando em eleição em papel. Estamos falando em eleição em urnas eletrônicas, como foi feito na Unifesp, que tem diversos campi pelo Estado. Né? É viável sim, é possível sim, apenas nós exigiremos que alguns colegas fiquem sentados ali como mesários. Obrigado.
Conselheiro Mauro. Não. Vamos aproveitar esse momento para esclarecer uma coisa sobre o direito de resposta. O direito de resposta não cabe a qualquer menção nominal de um conselheiro para um outro. Ele cabe para responder a menções que dão respeito à postura pessoal, o que pode colocar dúvidas sobre aquele indivíduo. Eles não servem para introduzir novos assuntos no debate ou para fazer posicionamentos com relação ao mérito do assunto. O conselheiro gostaria simplesmente de rebater uma questão de mérito, mesmo tendo sido citado, não deve fazer uso do direito de resposta, mas sim uso de um outro instrumento igualmente aberto para todos, que é uma nova inscrição. Então, após esse esclarecimento, eu consulto o professor Daniel se ele gostaria de fazer uso do direito de resposta nesse sentido restrito ou fazer uma contribuição ao debate.
Não vou fazer uso do direito de resposta, esperando que essa seja uma postura nova adotada por esse conselho.
Muito bem. Então, já registramos a fala da inscrição do professor Daniel, do conselheiro Daniel, e a rigor não deveria ser uma postura nova, essa é a definição do direito de resposta, mas eu vi isso não sendo respeitado algumas vezes, então aproveitei esse momento para esclarecer esse assunto. Conselheiro Mauro.
Eu queria, eu vou acabar repisando no lugar que eu já pisei, falar sobre a questão da gente estar discutindo a consulta da consulta, que agora de repente virou um problema para a gente que falava que quem não sabia se era hora de discutir o método da consulta, dizia que tinha medo, aí depois fala, não, mas eu não tenho medo da segunda consulta, mas ela é desnecessária. Enfim, eu acho o seguinte, não tem que fazer toda consulta uma fórmula daquele tipo para determinar qual é a interpretação da consulta. É isso que está me incomodando, pessoalmente, essa fórmula que me incomoda. Por quê? Você faz uma consulta, ouve todas as pessoas, dá a resposta por categoria, por centro, etc., estratificado da maior maneira possível. Eu acho que todo mundo aqui, que é conselheiro, tem capacidade para fazer a sua própria análise de dados, interpretar propriamente aquilo que a resposta efetiva, o que significa o sentimento da comunidade, é a resposta que a pessoa deu. Esse negócio de falar que, mas de repente vai ser censitário, vai ser um plebiscitário, porque não sei o que, isso, aquilo, gosta mais de assembleia? Ótimo, chama uma assembleia com a sua categoria, faz uma assembleia com a sua categoria. Se outra categoria quer fazer uma votação online, não sei o que, deixa essa outra categoria fazer. O fato de uma pessoa não participar de uma discussão, o voto dela vale menos? É isso? Quem não é democrático numa hora dessas? Dizer que a pessoa que, porque ela não estava ali na sala na hora, o voto dela não vale tanto quanto de quem estava na sala, isso é antidemocrático. Eu acho que a forma como eu vejo, esquecendo por hora a proposta da consulta intermediária, pensando apenas na consulta final para a eleição de reitor, de tudo que eu tenho visto aqui e do que eu já falei no começo, na minha primeira participação, me parece uma chicana jurídica, para usar um termo em moda, porque é o seguinte, alguns aqui na outra reunião falaram assim, não, mas por que tanta preocupação se ela é não vinculante? Pegadinha. Ela é não vinculante para você poder fazer a paridade. Só que, de fato, efetivamente, o que você quer é que ela seja vinculante, ou seja, que ela vincule o voto de cada um dos representantes aqui ao resultado daquela eleição. Mas qual o resultado? Aquele que vai ser definido ali por uma única interpretação. Então, na verdade, você está tentando definir qual é o comportamento que este conselho deve ter baseado naquilo ali. Eu acho que isso daí é inadequado, é uma chicana jurídica, eu acho. Porque o que vai acontecer? Como é que você vai, se ela é apenas não vinculante, como é que você vai definir, como é que aquilo ali vai garantir a democracia, se não por meio de pressão e constrangimento e coação daqueles que estão aqui nesse conselho? Eu acho que não tem outra opção. Vai ser coação de quem quiser que a gente siga a fórmula que aparecer ali.
Conselheira Luísa.
Eu passo a palavra para a conselheira Marisabel.
Boa tarde a todas e todos. Eu não estou aqui hoje na condição de conselheira, né? Quem está é a Luísa, minha suplente, mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, e pelas falas que eu vim acompanhando, são falas que realmente, assim, eu imaginava que já superadas, dado que a última reunião foi bastante extensa e hoje já contamos com quase 2 horas de discussão. E uma delas é essa confusão que se faz entre o colégio eleitoral, e o colégio eleitoral ele não tem sido discutido aqui, não está posta essa discussão de colégio eleitoral está posto, e a gente não está discutindo, e outra, o que é a consulta. E a consulta, sim, defendemos que seja uma consulta que pregue que as três categorias presentes, né, as três categorias que têm sido consideradas, porque também se a gente pensar, a universidade tem outras categorias aqui dentro, que elas tenham um voto semelhante, que o peso que cada categoria recebe nessa votação seja semelhante. Então, que a minha categoria tenha 1/3, que a categoria docente tenha 1/3 e a categoria discente tenha 1/3 desses possíveis votos. E eu acho também essa consulta da consulta, eu estou quase dando risada aqui atrás, porque assim, isso é uma coisa que eu, lá nos meus movimentos sociais, a gente chamava de trabalho de base. Assim, se eu vou... quero saber o que a minha categoria ou quem votou em mim pensa, eu vou lá conversar. Eu chamo uma reunião, eu chamo uma assembleia, eu vou conversar com as pessoas, que, aliás, nós todos, TAs, temos sempre feito isso.
desde janeiro. Não é essa semana, não é no último mês. Então, assim, que fique para todo mundo, que a gente faça essas conversas e eu não preciso passar, ah, não, agora a gente vai fazer uma consulta para saber como queremos a consulta. Se ninguém foi, se alguém não foi conversar com quem votou nele, deveria estar fazendo esse trabalho há algum tempo. Nós, TEAs, temos feito. E, né, eu tinha feito as mesmas contas que o Daniel apresentou aqui, do peso efetivo, né, que os votos têm de cada categoria no modelo atual e no modelo que vem sendo proposto, porque algumas pessoas questionam, não, mas o voto de tal categoria vai ser muito maior que o meu? O voto de outra categoria vai ser muito maior que o meu? E todo mundo sempre questionava, ah, os discentes, o voto deles vai ter muito mais peso. E eu mostrei que não. Na verdade, eu pedi os números da última eleição à Secretaria-Geral, eles me encaminharam e eu trabalhei com os dados da última eleição. E não, o peso de um TA e de um docente foi, continua, e se aceitarmos um terço, um terço, um terço, continuará sendo muito maior do que o dos discentes, que vem acontecendo.
Acabou o seu tempo. Obrigado, Maria Isabel. Isso terminou o sétimo bloco. Soraya, gostaria de fazer um comentário?
Somente um breve comentário. Desculpe que foi do bloco anterior, com relação à comissão auditora. Acho que foi colocado pelo conselheiro Daniel. E, conselheiro, só dizendo que está no 1,6 a previsão. Tá? É só lembrando isso. Obrigada.
Conselheira Renata. Renata Silva.
Eu acredito que a consulta de opinião não vinculante para a escolha de reitor e vice-reitor, 33, 33, 33, deve ser um princípio que a instituição deve carregar, né? O que estamos falando aqui, nesse momento, debatendo, é sobre a pesquisa de opinião, que ela é legal, né? Realmente não tem como a gente voltar a esse debate mais, já foi avançado. Né? Gostaria também que a gente avançasse e tratasse sobre a consulta não vinculante, que a gente avançasse sobre isso, discutisse sobre a consulta, sobre o percentual. Porque eu estou achando estranho as falas que é a favor da consulta sobre percentual, mas não é a favor da consulta não vinculante. Isso está me incomodando bastante. Essa consulta para reitor, ela é muito importante para nós, por quê? Porque o reitor e o vice-reitor é um representante superior, é um representante máximo da universidade. E essa universidade que a gente diz faz parte de todas as categorias. Nós construímos, nós fazemos parte delas, nós vivenciamos essa universidade. Os técnicos administrativos passam 8 horas diárias nessa universidade. Então, esse gestor que lida e que também que vai lidar com as partes administrativas, acadêmicas e políticas. A gente não pode negar isso, né? E a paridade, sim, vai inserir mais representação e participação das categorias. Dos alunos, inclusive, que eu aprendo muito com esses alunos. Eu aprendo muito com os técnicos administrativos. E, sim, vai dar, sim, mais representatividade, sim, vai trazer mais participação. Não tem como a gente negar isso, que a paridade e as pessoas vão estar mais empoderadas e terão mais autonomia, terão mais interesse de entender como é a universidade, do processo, como é construída, né? E dar suas opiniões nas questões da universidade. Eu, como conselheira, como servidora pública, quero afirmar que a universidade, a UFABC, é a universidade do século XXI, que ela é inovadora não apenas no seu projeto pedagógico, mas, infelizmente, isso não está acontecendo, infelizmente. A gente teve o CONCEP e o CONSUNE em uma discussão conjunta, né, sobre o PPI, e o PPI reafirma que os fundamentos da universidade são a interdisciplinaridade, a inclusão social e a excelência. O PDI também afirma isso. Eu quero lembrá-los. Depois eu continuo a minha fala. Por favor, pode me reescrever?
Conselheiro Fernando Matos.
Boa tarde a todas e a todos. Eu queria só retomar alguns pontos que foram levantados, né? Enfim, talvez contribuindo um pouco também para a discussão. Com relação à questão jurídica, né, como o Vitor falou, é uma questão que já deveria estar ultrapassada, mas o direito ele é sempre aberto a diferentes interpretações, a disputas, etc. Então, eu só queria lembrar, quer dizer, mesmo que a gente tentasse discutir a qual lei vale mais do que qual outra lei, etc., que o direito não é só lei. O direito envolve também jurisprudência, envolve usos e costumes, envolve princípios gerais do próprio direito, envolve a própria, as normas morais e assim por diante. Né? Quer dizer, então, na verdade, o direito é algo muito mais complexo do que simplesmente seguir a lei. Né? Então, me parece que se a gente tem uma prática de 70% das universidades, referendada por alguns documentos jurídicos, etc., quer dizer, isso é algo que nós também devemos levar em conta no sentido de considerar legítima o modelo paritário na escolha para reitor, né? Então, nesse sentido, né, não, inclusive no que diz respeito à consulta que é feita, ao modo como ela é feita, eu não acredito que seja uma chicana jurídica, como o colega brincou, né, um truque, enfim, porque, na verdade, trata-se de uma força vinculante apenas em tese, quer dizer, nada impede que os conselheiros votem contra a consulta vinculante. Ela é tão vinculante quanto à escolha do reitor pelo presidente da República, que, como a gente viu, o conselheiro aqui mencionou, está previsto em dois documentos que foram emanados de presidentes não legitimamente eleitos. Né? Os dois foram mencionados aqui, a última delas em 1968. Né? Então, você tem, sim, pressões de toda a natureza, mas, né, quer dizer, há um entendimento de que se deve respeitar aquela consulta no Conselho Universitário, tanto quanto se espera do Presidente da República, que referende a lista tríplice, como se espera, né, a eleição, como se espera do governador, que respeite, no caso das universidades estaduais, o que, nesse caso, nem sempre aconteceu. Com relação à consulta sobre a consulta, na verdade, eu vou apressar um pouco a minha fala, que eu estou vendo o tempo correr ali, eu também sou contrário à consulta sobre a consulta. Né, eu acho que ela não é necessária. Acho que se a gente for pensar que para qualquer decisão tomada aqui nós precisamos do respaldo da comunidade, então nós deveríamos, para cada assunto que é discutido no Consune, fazer um plebiscito. E aí, no limite, não precisaríamos do Consune. Quer dizer, poderíamos, né, o Consune poderia funcionar via plebiscito o tempo todo, né, o que evidentemente seria inviável. Então, acho que também acho que não cabe essa consulta. E acho que, enfim, eu vou deixar eu vou me inscrever de novo para continuar minha fala depois.
Conselheiro Eduardo Novaes.
E, Soraya, ficou claro a minha sugestão? Tá. Então, o que eu queria era complementar um pouco, dizendo que se essa fórmula, me parece que essa fórmula não faz sentido. De novo, para os representantes eleitos aqui do Consune. E eu discordo de você. Eu acho que os pró-reitores, eles são uns elementos. Os pró-reitores e os membros natos, em geral, têm uma dificuldade de pertencerem ao colégio eleitoral, sim. Não a uma decisão administrativa, mas para a eleição, sim. Eles, inerentemente, não são dispostos de voto. Eles emanam, o poder emana do reitor, em princípio, como você colocou. Em princípio, o voto é do reitor. Ele pode chegar, olha, não concordo com você, Vitor, vou trocar você de pró-reitoria, porque eu não quero que você vote desse jeito. O voto é dele. O colégio eleitoral é uma coisa diferente do Consune. E essa é a minha dificuldade com todo esse processo. Eu também acho que existe um cuidado muito grande em dizer que é uma pesquisa não vinculante. É não vinculante porque, se fosse vinculante, seria ilegal fazer qualquer coisa que fosse 70, 15, 15. Então, quando você diz, a Unifesp passou a ser paritária, um terço, um terço, um terço, na pesquisa não vinculante. E é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está discutindo aqui. Se ela é não vinculante, por que você precisa disso? De novo, a questão do Mauro, é por uma questão de coação, é uma questão essa fórmula significa. Ela não tem sentido. Não tem sentido durante a discussão que a gente está tendo. Agora, vou ser sincero. 70% das universidades brasileiras
todas, 100% delas são mal administradas. Sabe? Não existe, boa universidade, a boa administração universitária no Brasil, não vejo lugar nenhum. E eu acho que a gente precisa pensar seriamente se esse é um argumento útil também. Ah, todo mundo usa, então nós vamos fazer também? Desculpe, Klaus, mas faz parte, como eu disse, você é meu amigo, e eu acho que as críticas têm que ser ditas. E eu acho que a questão só é que não faz sentido essa discussão nesse ponto se ela não é vinculante. Eu acho que é muito mais produtivo a gente estratificar todos os dados da consulta e se faça a votação aberta aqui de acordo com a consciência de cada conselheiro. Certo? Não faz sentido. Obrigado.
Isso terminou o oitavo bloco. Soraya, algum comentário?
Só um comentário, professor, conselheiro Eduardo. A sua, conselheiro Eduardo, a sua proposta foi anotada tal como foi falada. Isso não significa que foi acatado, ok? Porque não foi acatado ainda, então isso vai ser estudado e verificar essa possibilidade. Só isso.
Conselheiro Leonardo.
Boa tarde a todos e a todas. Me espanta um pouco essa questão de, num determinado momento, se consultar as bases. Como a conselheira Isabel falou anteriormente, esse trabalho com os representados deveria ser um fluxo contínuo, não através de métodos, eleições, votações e outros instrumentos desse tipo, mas através da conversa, através do diálogo com aqueles que cada um dos conselheiros representa. Eu, particularmente, como docente, sempre quando vejo alguma questão importante, eu procuro meus conselheiros, aqueles que me representam no CONSUNE, no CONCEP, e exponho a eles a minha opinião, assim como os conselheiros também, comumente, nos procuram, nós docentes, para saber qual será a decisão mais adequada a ser tomada nos conselhos superiores. Bom, eu queria aproveitar e passar a palavra para a Deonete, servidora da Prograd.
Em primeiro lugar, boa tarde. Eu não estou vendo ninguém aqui, exceto eu e a Soraya, que trabalhamos na eleição do professor Waldman. Soraya como secretária indicada pela Secretaria-Geral e eu da Comissão Eleitoral. Eu, professor Plínio, Pedro Sérgio, Marcelo Cristofoletti, Daniel, que era TA, mais dois alunos. A questão da votar na internet, votar no papel, eu só vou exemplificar para vocês. A gente não votava na chapa, a gente votou para reitor e para vice. Terminada, entre aspas, porque se sabia que o professor Waldman havia ganho, e a votação dos vice-reitores, todo mundo saiu. Ficou na sala a Comissão Eleitoral e a Soraya. Esses votos, essas atas e tudo mais, só foram ser guardadas efetivamente no dia seguinte, depois das 10 da manhã. Nós saímos daqui, era 12 e para lá. Se a gente quisesse ter feito alguma coisa, a gente teria feito naquele dia. A gente teria jogado no rio. A gente tinha que atravessar o rio para ir para a catequese. Pronto. É uma questão de confiança. Se confia no NTI, vai fazer. Não se confia no NTI, vai se fazer no papel. Já fiz muita eleição de papel para prefeito, para governador. Tá? Existe uma série de regras. Ou se confia ou não. Bom, primeiro ponto. Segundo, professor Eduardo, o voto não é do professor Klaus Reitor. O voto é da comunidade. O voto é da comunidade. O professor Klaus é meu representante. Eu, infelizmente, não voto para o meu chefe. Eu não votei para a professora Paula Tiba. Da mesma forma que o pessoal vota no centro. Estou terminando, professor.
O tempo está acabando. Pode terminar a sua frase.
Desculpa?
Termine a sua frase.
Como não voto no centro, os TAs dos centros votam no seu chefe. Então, o meu chefe é o professor Klaus, foi nele que eu votei, e o meu voto, o voto dele é meu, não é dele. Obrigado.
Conselheiro Vitor.
Bom, eu acho que nós temos aqui, as falas todas estão girando em torno de duas questões, e me parece que é hora da gente começar a separar essas duas coisas, para que a gente possa efetivamente avançar nesse debate. Nós estamos, óbvio, em torno das questões do peso na consulta e do sistema de votação. Uma não pode inviabilizar a outra, ou seja, a discussão sobre que sistema de votação utilizar não pode inviabilizar a discussão sobre os pesos na consulta. O pedido, já feito outras vezes, é de que forma a mesa vai encaminhar esse debate de forma que um debate não inviabilize o outro, para que a gente possa avançar nessa discussão. Me parece que a gente já está girando em torno dos mesmos argumentos e das mesmas questões. O peso na consulta, ou a regra que equipara aí as categorias da universidade, eu acho que ela, em princípio, ou seja, pensando do ponto de vista, inclusive, universal, normativo, me parece que faz todo sentido do mundo, na medida em que você equipara o papel, equipara o peso das categorias em relação à administração da universidade. Dizer que as universidades são mal administradas, depois me envia um paper comprovando a má administração das universidades. Quer dizer, eu acho que também a gente fica, às vezes, construindo conceitos que são pré-concebidos, né? Isso tem um nome, pré-conceito, né? A paridade ou não, a correlação entre paridade ou não, me parece que, ainda que a gente discuta dificuldades de gestão nas universidades, estabelecer uma correlação entre paridade e má administração na gestão, me parece que é um outro problema que a gente também poderia enfrentar do ponto de vista argumentativo. Agora, se já faz sentido do ponto de vista universal o debate sobre paridade, e não é à toa que 70% das universidades adotam a regra da paridade, olhando para as características da UFABC, ela faz ainda mais sentido na UFABC. Quando se falou, a Clarissa colocou a questão do tempo de permanência do aluno na UFABC, de que o aluno na UFABC fica mais do que 4 anos, e alguém colocou, mas não deveria. Não, mas espera, o nosso projeto pedagógico pressupõe, inclusive, que o aluno permaneça mais tempo dentro da universidade. É essa uma das ideias conceituais do projeto pedagógico da universidade. Se nós estamos querendo que os alunos permaneçam mais tempo, porque eles escolhem caminhos formativos distintos na universidade, por que nós negamos o direito do aluno de escolher uma gestão que termina certamente antes dele terminar a universidade, e não porque o aluno não conseguiu se formar em tempo adequado, porque o tempo adequado do aluno no UFABC é muito mais do que 4 anos. Quer dizer, então nós temos que encarar essa discussão olhando para as características do UFABC. Quero ver se algum pesquisador dessa universidade consegue fazer pesquisa sem o papel dos técnicos administrativos que atuam nos laboratórios dessa universidade.
Seu tempo acabou. Conselheira Marília.
Boa tarde. Queria começar parabenizando todos os trabalhadores que construíram a greve do dia 28. Foi muito lindo. Bom, agora eu vou começar a minha fala. Eu acho importante frisar que as categorias possuem características específicas e que o que é verdade para uma não necessariamente funciona para as demais. Nesses últimos anos, eu venho trabalhando em parceria com prefeituras aqui do ABC. E eu percebo que para se alcançar um resultado satisfatório e justo, as prefeituras precisam necessariamente reconhecer as peculiaridades de cada secretaria e não generalizar, aplicando uma mesma forma de funcionamento para todas elas. Na universidade não é diferente. A categoria discente é radicalmente distinta dos técnicos e dos professores. Somos majoritariamente jovens, em fase de transição para a vida adulta, muitos experimentando autonomia e independência pela primeira vez, coisa que nem sempre é fácil. As dificuldades econômicas e sociais são um desafio. A permanência na universidade, para nós, é um desafio. E essa é, provavelmente, a principal diferença entre os alunos e as outras categorias. A permanência, como falou muito bem o conselheiro Marchetti. Tendo em vista esse cenário,
fica evidente a razão pela qual muitos estudantes não participam da política na universidade. E fica evidente também a necessidade de representação. Aí, agora, faltando um pouco o que o conselheiro Daniel falou, a proporcionalidade nas eleições é uma agressão à nossa categoria. Mostra ignorância com relação às nossas dificuldades e total descaso com relação à importância das nossas reivindicações na pauta política da universidade. Não é por falta de interesse que os alunos não votam. Não é por falta de mobilização. Esse distanciamento tem a ver com a característica intrínseca de cada categoria. Enfim, eu digo que defendo a paridade, mas, sobretudo, eu sou... acima de tudo, eu sou muito contra a proporcionalidade, que reduz a participação dos alunos a 12%, como indicou o conselheiro Daniel Pansarelli e a conselheira Maria Isabel. E também fica uma pergunta para o conselheiro Cedric sobre a consulta da consulta, né? Que é, bom, com relação a isso, ela também vai seguir essa coisa da proporcionalidade?
Obrigado, conselheira Marília. Pode usar um tempo restante para responder. Isso sim, é um caso em que cabe a resposta mais rápida.
Marília, como eu falei na minha intervenção, isso será definido por cada um dos conselheiros. Cada um dos conselheiros vai olhar os dados e vai definir como ele vai agir com base nisso.
Está dada a resposta. Bom, antes de passar a palavra para Soraya, se ela desejar fazer uso dela e abrir o próximo bloco, informo os conselheiros que nós agora estamos, são 16 horas, nós temos nesse momento mais 14 inscritos. Não vou encerrar as inscrições. O debate está sendo rico, complexo. Então, não vou encerrar nesse momento as inscrições. Mas desses 14 inscritos, 12 já tomaram a palavra no mínimo duas vezes, alguns se inscrevendo pela terceira vez, e até vejo quartas inscrições aqui. 2 ainda não falaram. Então, vou fazer uso da prerrogativa como presidente da mesa de organizar as inscrições e mudar a sequência e dar primeiro a palavra aos 2 inscritos que ainda não falaram. Depois vamos retomar na sequência cronológica para, dessa forma, ouvirmos aqueles colegas que ainda não tiveram nenhuma oportunidade e então depois ouvirmos aqueles que já falaram 2 ou 3 vezes. Muito bem. Então, só para esclarecer como vamos continuar. Antes disso, pergunta a Soraya se ela gostaria de responder algumas das perguntas feitas.
Na verdade, eu não vou responder, só vou ajudar aqui a mesa, no caso da organizar o que já temos. Nós temos, até agora, recebido por nós aqui 2 sugestões com relação ao sistema. Uma foi da reunião passada, que propõe que o sistema, se for online, mande um e-mail de confirmação da participação das pesquisas aos participantes que participaram das pesquisas de opinião. E a outra, com relação ao sistema, é a do conselheiro Eduardo Novaes, que é para colocar no item 3.2 também a quantidade por centro, né? Quando apropriado, que também essa não foi acatada. A primeira sim foi acatada, essa ainda não. E com relação aos índices, também da reunião passada, e o que foi debatido várias vezes, que foi falado muito aqui, sobre o índice de 33 para cada categoria, e se não me engano, peço que confirme o conselheiro Iossi, parece que tem uma proposta de manter a consulta formal descrita pela lei. Isso significa, não sei se isso é proposta ou não, professor. Se não for, então a única proposta que temos é a do índice de 33% para cada categoria.
Então, ouviremos os 2 que ainda não se inscreveram. Conselheiro Roberto.
Alô. Bem, obrigado por me conceder a palavra. Só queria observar uma coisa aqui, né? Tem um espantalho que está sendo colocado aqui na discussão, assim, inadvertidamente, né? Não é uma... Não se propôs aqui uma consulta da consulta, tá? Isso é um equívoco, tá? Então, a consulta à comunidade acadêmica será feita em todas as suas categorias. Ninguém está discutindo isso. O que foi colocado é a consulta à possível mudança, né? A mudança ou não dos pesos de representatividade. Então, não é consulta de consulta. Tá? Quando se fala isso aqui, está se deturpando os propósitos da consulta à comunidade docente. Veja só, como foi colocado aqui pelo conselheiro Iossi, a lei, tá, diz o quê? 70% da representatividade é da comunidade docente. Tá? Gostem ou não, essa é a lei. Não há nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade em mudar os pesos para que não seja os 70% da comunidade docente. Não há ilegalidade nisso a priori. Porém, assim diz a lei, então a comunidade docente tem que ser consultada sobre essas mudanças. Especialmente uma mudança como essa, que eu acho que está sendo feita de forma com assodamento, né, com uma eleição em curso. Na eleição em curso a gente muda os pesos às vésperas da eleição. Tá? Para mim isso é estranho, para muitos aqui é a coisa mais natural do mundo. Eu não entendo, fico confuso. Então vejam só, é preciso consultar a comunidade docente se eles... Né, se vai ser mudado ou não os pesos 50, 25, 25. Foi assim da outra vez. Né? Quando mudaram os 70, 15, 15, foi feita uma consulta prévia à comunidade docente. Tá? Foi uma consulta democrática. Fala-se muito democracia aqui, mas não quer se fazer a consulta. Não entendo. Né? O importante é consultar, o importante é democracia. Né? Mas na hora de consultar por uma mudança, tá, que está em cima aí das eleições, vejo toda uma mobilização contrária. Não entendo isso. Tá? Não consultar a comunidade docente sobre essa mudança feita às pressas, tá, no caminho de uma eleição para reitor, isso aí é usurpar a representatividade da comunidade docente. Tá? Então, peço que considerem isso, tá, com muita atenção. Outro ponto é a respeito da fala muito brevemente sobre o modelo de votação, né? se votação por internet ou se por urna eletrônica. Pelos pareceres que eu vi aqui, das pessoas que têm maior intimidade com o processo, que participaram de eleições, inclusive o professor Gaziro, que participou do processo de eleição na Unifesp, para mim ficou claro que sistema perfeito, né, totalmente seguro, não existe, mas há sistemas que são mais ou menos seguros. De forma que a urna eletrônica, me pareceu, pelos pareceres, ser evidentemente mais seguro. Tá? Então, eu encerro aqui minha colocação e agradeço.
Conselheiro Edson Pimentel.
Bom, boa tarde a todos e todas. Bom, eu falo aqui do lugar de diretor agora, né? Quer dizer, que é uma representatividade neste conselho que é diferenciada, porque é um cargo nato, né? Oriundo de uma eleição do qual participa também as três categorias, né? Os docentes, os discentes e os TAs, né? E, portanto, muitas vezes eu sou instado a votar como docente, mas eu sempre me localizo como um representante das três categorias. Né? E, apesar de não ter havido disputa, quando eu, juntamente com o Marcelo, fomos eleitos diretor do CMCC, houve eleição. Né? E eu me lembro que uma das coisas que mais me deixou entristecido naquele momento foi a participação dos alunos na votação dos diretores de centro. Né? Acho que há explicações para isso, inclusive talvez do dia da eleição, do momento da eleição, e talvez pelo fato de não haver disputa também. Né? Mas não significa que eu não me sinta representante também dos discentes. Né? E, portanto, toda vez que eu tenho que me posicionar nos conselhos superiores em comissões, eu me lembro que eu sou representante dos docentes, dos discentes e dos teatros. Então, por isso que eu tenho escolhido ficar mais quietinho aqui do que falar, porque aí eu ouço as três categorias e vejo as manifestações. Então, assim, dessa forma eu já adianto que eu vou considerar as três categorias quando eu tiver que tomar uma decisão na próxima reunião para decidir sobre o formato final desta resolução. Eu gostaria de falar também a respeito da questão da consulta, e aí acho que o Roberto agora na fala dele, ele foi mais explícito de falar de consultar os docentes, né? Da categoria de docente sobre uma eventual mudança de peso, né? Enfim. Eu, como diretor de CMCC, tenho buscado sempre, tenho agido sempre da seguinte maneira, né? Os representantes docentes são representantes docentes, são eleitos pelos seus pares e representam os seus pares. Como diretor de centro, eu não interfiro na maneira como esses professores se posicionam, nem a maneira como eles consultam os seus representados para poder tomar as suas decisões. Então, assim, nesse sentido, eu diria que eu teria uma dificuldade
bastante grande de organizar uma consulta, enquanto diretor organizar uma consulta. E aí eu acho que se os representantes docentes, isso é uma opinião minha, okay, como diretor do CMCC, que se os representantes docentes tiverem mesmo a intenção de fazer uma consulta aos seus representados, eu acho que tem todo o direito de fazê-lo, seja no formato de quantitativo, de saber quem é a favor e quem é contra, seja chamando um seminário aberto, uma conversa ampla para poder discutir e aí, de repente, estar mais iluminados para poder tomar suas decisões no momento da votação. Obrigado.
Agora voltamos à sequência cronológica das inscrições. Conselheiro Federico.
Eu vou terminar meu pensamento aí de que não consegui. Então, para não voltar cada 11 anos, estou 11 anos aqui na UFABC e sempre ouvindo periodicamente essa questão da paridade. Está na hora, utilizando uma expressão do espanhol, de segurar o touro pelos chifres, né? De uma vez resolver esse assunto de forma, de uma vez por todas, né? E isso aí não nos deve importar o tempo que tome. Em primeiro lugar, né, que toda essa decisão é transcendental, deve ir em consonância com o projeto pedagógico da UFABC, inclusive a mais. Eu fico assim triste porque os alunos todos estão só brigando por um terço, quando em muitos países da América Latina, várias universidades têm um voto universal, um voto, né, de todos da comunidade. Tem a questão aí envolvida dos estudantes. Quando eu converso com os colegas próximos aí, todos se opõem, né, que os docentes falam que os alunos são passageiros, não tem. Mas a reforma, esse tema da representação estudantil foi discutida já quase 100 anos antes. Para quem não saiba, foi a reforma de Córdoba, de 1918, que o próximo ano completa 100 anos, onde os estudantes da Universidade de Córdoba se levantaram e mudaram toda a estrutura da universidade, primeiro Argentina e depois de toda a América Latina. Foi como a faísca que incendiou a pradeira e chegou ao Brasil, inclusive. Então é preciso contextualizar tudo isso, né? Ver os prós e os contras da paridade. Tem na Bahia, por exemplo, Universidade Federal da Bahia, já houve paridade. Aí os alunos partiram para 46% depois. Outra discussão para ter representatividade de 46%. Na Federal de Santa Catarina tem paridade, tem. Mas depois vários professores fizeram abaixo assinado em contra disso. Ou seja, não é pacífico esse tema. Então tem... Se a UFABC quer inovar, tomemos o tempo necessário para discutir, analisar. Essa questão de que fala, que eu solicito não utilizar chavões de falar assim que consulta sobre a consulta. É plebiscito, porque é uma decisão transcendental. E se aqui no nosso país fizéssemos mais plebiscitos, seria muito melhor. Assim evitaríamos o triste espetáculo de deputados e senadores eleitos periodicamente e se toman como se fosse um cheque em branco ou um livro em branco de fazer o que bem quiser e rindo ainda da população, sabendo que só 5 anos depois, se tivesse plebiscito ou consulta, é o que fala, o caminho é fazer a consulta pelos professores, pelos docentes, sem nada de paridade nisso, né? Ou fazer uma consulta, o que pensam os docentes? Pelo que eu conversei, nenhum está de acordo. Será que isso aí, como desmistificar? Faltam mais dados históricos, falta muito mais abrir a discussão, tirar mais resultados sanos de paridade de outras universidades, aonde leva. Não será que já está em tempo de votar na voto universal?
Obrigado, conselheiro Federico. Soraya? Não? Então, damos continuidade. Próximo inscrito, conselheiro Daniel Panzarelli.
Bom, rapidamente, sobre o percentual atualmente aplicado. Na prática, na última eleição, os docentes representaram 68%, TAs 19% e discentes 12%. Né? E para manter esses percentuais, eu seria favorável a usar a regra clara de 70-15-15, pelo menos a gente assume o que está fazendo. Porque o resultado dessa fórmula toda que a gente chegou, deu algo muito parecido. Né? E eu não sou favorável a gente parecer que faz uma coisa e fazer outra de fato. Então, eu acredito que manter esses percentuais não significa avanço nenhum, manter 50-25% com a proporcionalidade da frequência às urnas, não representa nenhuma mudança tão significativa, e a gente dá muita volta para chegar no mesmo lugar, seria melhor a gente fazer da forma mais conservadora possível e assumir que seja assim o 70-15-15. É uma possibilidade, né? Não é o que eu defendo, mas acho que não faz sentido manter o percentual que está com essa forma, porque os resultados são falsos. Mas eu me inscrevi preocupado e pensando na questão da consulta. E veja, não estou dizendo que sou contra, mas queria saber dos colegas que estão propondo qual é a avaliação que eles fazem da consulta feita há 4 anos atrás. Porque, veja, foi uma consulta marcada para 21 e 22 de março, 3 dias antes, quase que por força de uma ação judicial, se cancelou a consulta, justamente porque ela não tinha regras muito bem definidas, mais ou menos como se está propondo aqui. Vamos apenas fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Vamos mudar o percentual? Qual percentual gostaria? Vão ter opções? Quer dizer, isso se define numa consulta. Uma consulta não é alguém ser a favor ou contra, não é isso, né? É preciso ter regras. É preciso avaliar qual é o percentual do peso de cada categoria participante. Queria saber, os colegas que estão propondo isso certamente estudaram o caso passado, que tem inclusive publicação acadêmica a respeito, né? Qual é a avaliação que tem do fato de apenas 40% dos docentes participarem da consulta 4 anos atrás? E qual foi a ajuda ou o quanto atrapalhou esta consulta feita de uma forma atropelada, cancelada, refeita às pressas, etc.? Qual foi o efeito disso na sessão do Consune que deliberou as regras? Eu estava lá, eu era conselheiro eleito na época. Aliás, preciso registrar aqui que em 5 anos de conselho foi a primeira vez que eu pedi direito de resposta e não fiz uso do direito de resposta, faço isso dentro do meu tempo agora. Mas eu estava lá, como alguns conselheiros aqui naquela ocasião, e vimos como foi conturbada aquela sessão, justamente porque pautada nos resultados pouco claros de uma consulta feita de maneira atropelada, cuja interpretação dos dados ficou a critério de cada conselheiro. O que eu estou dizendo, colegas, não é ser favorável ou contra, mas é dizer, se formos fazer, precisamos estabelecer regras claras para que o processo seja consistente, em nome da transparência do processo democrático.
Conselheiro Mauro.
Eu queria começar discordando do conselheiro Vitor, que a questão não está de tudo fechada em 2 pontos, não. A gente não está no ponto ainda, falta muito ainda para chegar no ponto de discutir os pesos. Primeiro porque eu ainda não estou convencido de que esse sistema de consulta não vinculante não é uma chicana, uma consulta vinculante disfarçada em um papagaio. Tá? Por quê? Veja bem, como é que você vai fazer com que as pessoas sejam vinculadas em uma? Como é que você vai seguir aquilo? Se não for por força de algum tipo de pressão externa, de coação? Se é não vinculante, quer dizer, se não é uma chicana, por que já não faz voto vinculante? Faz vinculante. Não tenho nada contra ser vinculante. Eu não tenho nada contra ser não vinculante. Eu só quero que, não sendo vinculante, eu tenha liberdade e não seja ameaçado, pressionado, coagido, sob assédio moral, pelas redes sociais ou por qualquer outro lugar. É só isso que eu quero. Quer dizer, qual a diferença? Tem diferença? Se não tem diferença, adota a vinculante e resolve o problema. E acaba, não tem que discutir mais nada. Passa a palavra para o Eduardo.
Eu vou um pouco nessa direção também. A gente tem falado muito de democracia. Democracia pressupõe que as pessoas são iguais. E ao próprio uso das palavras, da palavra classe, diz que as pessoas não são iguais. O fato de ter certos tipos de pessoas, algumas pessoas não poderem serem candidatas, diz que elas são diferentes. Dentro de cada classe, você pode ser completa e totalmente democrático. Entre classes, você precisa arbitrar alguma coisa. O legislador arbitrou. Na LDB, se não me engano, a lei de 95 do Fernando Henrique é a LDB, não é? Então, eu arbitrou na LDB em 1975. Aí nós, na nossa sapiência, achamos que somos melhores que o legislador. E aí, como a gente concorda, não tem poder político para ir em Brasília, para mudar a lei, a gente inventa um artifício para tentar mudar em ordem. E é isso que tem sido feito. Então, eu acho que é justo você mudar o peso, pode ser que seja, mas então você tem que mudar isso no lugar correto, que é o Congresso Nacional, e mudar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1985. Então, eu acredito que seja isso.
Conselheiro Cedric.
Professor Klaus, eu acho que a discussão aqui rodou muito em torno dessa questão do plebiscito. No meu entendimento, foi feita uma proposta clara. Se foi feita a proposta clara, eu quero secundá-la. Se ela não foi feita, eu quero fazê-la de maneira oficial para que o senhor aprecie. Então, eu volto a dizer, nós estamos todos revoltados com a situação de Brasília, onde o presidente eleito Temer diz que a população apoia as reformas. Então, o que é essa história de consultar a base? Cada um consulta a base e fala o que quiser com base nisso. Nós precisamos de números. Números claros e verificáveis. Tá? Agora, tudo que vai ser deliberado com base nesses números claros, vão ajudar na discussão. Né? E o que vai ser deliberado com base nesses números claros é, em última análise, um acordo de cavalheiros. É isso que a gente vai fazer aqui. Porque a gente pode fazer a resolução que for aqui e qualquer representante pode vir aqui e votar com a própria cabeça. Então, para que um acordo de cavalheiros seja cumprido, é preciso que eles tenham um acordo de cavalheiros. Se for um trator passando por cima daqui, nós vamos chegar numa situação em que pessoas não vão reconhecer a legitimidade do acordo de cavalheiros. Né? Então, foi publicado no Facebook, algumas pessoas aqui, inclusive, curtiram, né? Um post com letras técnicas, quem tem medo da democracia? Então eu respondo, eu devolvo essa pergunta. Quem tem medo da democracia? Vamos consultar a comunidade universitária, vamos ver o que a comunidade universitária pensa e vamos debater com base nos resultados. Tá? Esse é outro debate que vai sim demandar tempo, como o professor Trigoso levantou, mas a gente precisa de tempo, porque tudo que é bem feito precisa de tempo, precisa de amadurecimento. Então, professor Klaus, eu quero fazer aqui um encaminhamento para que nós passamos um plebiscito, que esse plebiscito seja genérico para docentes, TAs e alunos, né? Que seja coordenado por um ente só, né? Sob a reitoria, e que nós perguntemos à comunidade, vocês são favoráveis à paridade na eleição, vocês são favoráveis ao 50-25-25, ou vocês são favoráveis ao 70-15-15? Tá? Só concluindo a minha fala aqui, com relação à eleição, por exemplo, o SEX tem 317 professores e 42 TAs. Significa que nós temos 7,5 professores para cada TA. Num esquema de 25-50-50, o voto de um TA vale 3,75 vezes o voto de um professor. Agora me digam uma coisa, é completamente paranoia minha imaginar que algum diretor, que algum pró-reitor, chegue para os seus subordinados e fale, vote na minha frente, na eleição online. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Cedric. Com relação à sua sugestão de encaminhamento, eu lembro que nós estamos no expediente, não estamos na ordem do dia. Então, não cabe votar, portanto, não cabe secundar alguma proposta e colocar em votação. Conselheiro Cedric pode repetir sua proposta, que tecnicamente é válida, na ordem do dia. Então, eu vou consultar se alguém secunda e, sendo o caso, colocá-la em votação.
Na última reunião, o senhor colocou em votação a questão de que não fosse válido para essa eleição, a questão da eventual modificação. Então, não significa agora esse mesmo princípio não poderia ser aplicado.
Essa não é a mesma situação, mas o ponto é que no expediente nós podemos votar apenas questões relacionadas a questões procedurais, questões relacionadas a questões de ordem, não questões relacionadas ao mérito. O mérito é votado na ordem do dia. Então, acho que é uma proposta muito relacionada ao mérito, tanto que ela foi discutida aqui em termos do mérito dessa proposta. Então, não cabe... Conselheiro Chiara.
Boa tarde a todos. Eu entendo que o que o professor Cedric está fazendo é um pouco diferente. Quer dizer, o encaminhamento da na ordem do dia, a senhora está concordando comigo, seria a votação de uma porcentagem. Agora, a questão da consulta é uma questão que eventualmente antecede essa discussão. Correto, Soraya? Então, eu acho que isso sim caberia... Eventualmente, na minha opinião, né, caberia uma consulta, uma votação no dia de hoje, se assim a mesa entender.
Bom, Conselheira Renata.
Eu já entendo diferente. Eu entendo que a gente deliberou por discutir a minuta que estabelece normas gerais para a realização de pesquisa de opinião não vinculante para escolha de reitor e vice-reitor. Não há outra proposta. A proposta que a gente tem que discutir, acredito que seja essa. Há dois entendimentos.
Mais alguém sobre esse assunto? Então, meu entendimento é o seguinte. A proposta que o conselheiro Cedric faz... Questão. Apenas questão de ordem sobre esse assunto.
Sim, é porque, se eu entendi bem, é o conselheiro que se manifestou contra a fórmula. Quer dizer, enquanto não decidirmos se haverá ou não uma fórmula na resolução, não podemos decidir qual é o percentual da fórmula, né? É preciso que haja uma resolução aprovada, que haja indicação de uma fórmula, se a fórmula será essa, será outra, para então discutirmos os percentuais. De modo que eu entendo que não é possível...
Desculpa, não, invertendo a ordem dos
fatores. Mas eu posso concluir a fala?
A palavra está como conselheiro Daniel.
De modo que eu acompanho o entendimento inicial da mesa, de que apenas após a definição de uma fórmula estar aprovada aqui, é que se pode votar qual é o percentual que a comunidade deseja para se preencher a fórmula.
Conselheiro Mauro?
Eu acho que, depende um pouco de como ele vai encaminhar a proposta dele, mas eu imaginei que a proposta do Cedric definiria, inclusive, se haveria ou não uma fórmula. Mas aqui, da forma como ele encaminhou, talvez. Bom, tem que ser uma fórmula, e aí faz sentido o que o Daniel falou de ter só os pesos. Mas...
Também. Bom, meu entendimento é o seguinte. A proposta que o conselheiro Cedric faz é uma proposta legítima, válida, que pode e talvez deva ser feita e votada aqui nesse conselho. Mas ela é uma proposta que tem um impacto direto e imediato no procedimento de escolha do próximo reitor. É uma proposta que, se adotada por este conselho, deve ser regulamentada por resolução. É uma proposta que deve ser discutida pelos conselheiros e, eventualmente, com as bases, pelo mesmo argumento que motiva a própria proposta. Eu acredito que isso vai muito além de uma questão de ordem. Isso é uma nova questão de mérito, um novo elemento que está sendo trazido nesse momento. Eu entendo que não é algo que pode ser votado no expediente. As votações no expediente são limitadas a duas situações. Questões procedurais mesmo e a eventual promoção de um assunto para a ordem do dia para então sim votar. Eu acredito que essa sua questão ela é muito mais profunda que isso e uma votação dela nesse momento seria inadequada. Não? Eu recomendo que faça a sua proposta na ordem do dia e ela será tratada exatamente como deve ser tratada, eventualmente secundada, discutida, colocada em votação. Esse é o encaminhamento da mesa. Possível que esse conselho entender de forma diferente, o conselho pode manifestar esse entendimento através de uma votação, mas não havendo um entendimento diferente da maioria desse conselho, a mesa não vai encaminhar esse assunto para votação no expediente, para entender que esse é um assunto cujo mérito vai muito além do que cabe votar no expediente. Conselheiro Rafael.
Timing. Se passar a proposta do Cedric para a ordem do dia, porque tudo indica não vai ser feito hoje é a previsão de expediente, eu não sei se haveria tempo hábil para uma consulta nos moldes em que me parece ser a proposta dele. Então, eu acho que valeria a pena, talvez, a gente discutir a viabilidade de se colocar o que ele propõe na ordem do dia para se antecipar ao que a gente vai confeccionar, inclusive porque a confecção da resolução para regulamentar as eleições, em tese, vai se pautar pelo resultado dessa consulta que se pretende fazer.
Ainda sobre a questão de ordem, apenas.
Sobre essa questão. Quer dizer, uma coisa é que as categorias, então a Associação Docente, Sindicato dos Técnicos Administrativos, DCE, organize uma consulta, como foi feito em 2013, com as entidades de representação das diferentes categorias, fazendo uma consulta à comunidade. Outra coisa bastante diferente é que este Consune delibere sobre essa consulta. Quando o Consune delibera sobre esta consulta, ele está vinculando esse debate à própria resolução e, portanto, entra na questão de mérito. Então, se há recomendação que as categorias façam esse tipo de debate, que façam esse tipo de plebiscito ou a consulta da consulta, como eu prefiro entender, que se sensibilize as entidades de representação que façam essa consulta. Porque uma decisão do Consune sobre isso está claramente vinculada ao teor do que está sendo debatido nesta proposta de resolução, o que não me parece adequado que o Consune decida consultar sobre a consulta.
Conselheiro Cedric, nós vamos ter que trazer o assunto de volta para a sequência das inscrições, por uma questão de respeito, como são de novo 14 inscritos. Então, peço para o conselheiro Cedric fazer as suas considerações finais sobre esse assunto.
Professor Klaus, eu gostaria de dizer mais uma vez que eu não vejo diferenciação entre o que eu propus aqui e o que foi votado na última reunião. Na última reunião, nós votamos a possibilidade de que qualquer modificação ao peso da eleição não valesse na próxima eleição. Isso é muito mais forte do que fazer uma consulta à comunidade o que eles acham de paridade ou não. Isso não é procedural. Então, se a gente cometer um erro lá, hoje não cometeríamos, porque hoje tudo que eu estou pedindo é que a comunidade seja ouvida para que nós discutamos com mérito, para que nós discutamos com números. Agora, na próxima reunião, a eleição vai estar na ordem do dia, a paridade, né? Então, ela pode ser votada, e aí o que a comunidade pensa ou não, não vai mais ser relevante, né? Então, nós não podemos incorrer nesse problema. Obrigado, professor.
Obrigado, conselheiro Cedric. Então, é importante deixar isso claro para os conselheiros, a diferença entre a votação da outra reunião e dessa. Na outra reunião, nós decidimos se deveria permanecer na ordem do dia, na pauta do expediente, um assunto que já estava lá, já estava do conhecimento de todos, cujo material já tinha sido enviado para todos, que a princípio e provavelmente na realidade também já foi analisado por todos, um assunto de conhecimento de todos, e se escolheu não discutir ou discutir naquele momento. Isso é uma situação diferente da sua proposta atual, que traz um novo assunto que está sendo levantado aqui nesse conselho pela primeira vez nesse momento. Não foi enviado anteriormente a nenhum conselheiro, não foi de conhecimento anterior desse conselho, o assunto surgiu agora. Então, essa é uma principal diferença entre as duas votações. A que fizemos de forma informada sobre um assunto de conhecimento de todos na reunião passada, e a que estaríamos fazendo de forma ad hoc sobre um assunto introduzido agora, sem dar oportunidade para análise mais profunda e contato com as bases. Então, há sim uma diferença entre os dois, e a mesa mantém o ponto de vista que esse assunto deve ser proposto, tratado e votado, mas não no expediente da reunião de hoje. Esse é o meu encaminhamento, mas, como eu disse, existe uma forma de esse conselho se sobrepor ao encaminhamento da mesa. Isso pela votação da maioria dos conselheiros. Então, o conselheiro Cedric tem o direito de pedir essa votação. Se ele pedir e alguém secundar, essa sim é uma votação que cabe no expediente. Então, se o conselheiro Cedric pedir essa votação e alguém secundar, eu coloco em votação se esse conselho segue o entendimento da mesa ou não.
Então, eu gostaria de pedir para que nós votássemos fazer um plebiscito à comunidade com a pergunta sobre os pesos a serem utilizados na eleição para reitor.
Então, a questão que temos que colocar em voto é se continuamos a discussão desse plebiscito. Alguém secunda a proposta do conselheiro Cedric? Não? Vários conselheiros secundam. Tudo bem? Então, eu vou colocar isso em votação. Lembrem-se o que está em votação. Não está em votação a realização do plebiscito. Está em votação se vamos, nesse momento, discutir no lugar da resolução que está proposta aqui, um possível plebiscito por centro ou por categoria, não está muito claro como seria isso, mas estaríamos discutindo essas questões. Não? Então, o que está em discussão não é a realização, mas se vamos discutir isso ou se vamos discutir a resolução que está em pauta.
Tá? Posso fazer uma questão de esclarecimento para evitar conturbações depois? Caso seja aprovado, seja votado por maioria fazer a discussão sobre o plebiscito agora, e caso o plebiscito seja depois de entendimento que deva ser feito, qual é o documento que esse conselho vai ser um ato decisório, uma resolução? Nós temos alguma formulação sobre isso? Quer dizer, o que aprovaríamos no final das contas, além da ideia? Né? Entendendo, caso haja um consenso ou votação favorável à ideia, qual é o ato legal derivado dessa discussão? Para evitar qualquer conturbação depois, nos momentos mais aflorados da discussão.
Soraya?
Se ocorrer essa situação, eu entendo que seja um ato decisório, porque é um modelo pelo qual o conselho decidiu por algo, ok? Agora, se tiver regras, esse tipo de coisa, aí já precisamos pensar um pouquinho mais, porque as resoluções, elas determinam as regras da universidade, né? Se for algo simples, como foi a proposta que eu entendi do professor Cedric, apenas de fazer o plebiscito com as perguntas e tudo, não vejo problema disso ser colocado em ato decisório, porque o conselho decidiu por aquilo.
É o seguinte, eu estou na dúvida se é para gerar uma discussão ainda, um possível plebiscito, e depois voltar em questão o plebiscito no outro momento, é isso?
Nós estamos discutindo uma questão de ordem, e a questão de ordem é se esse assunto deve ser discutido agora ou se devemos continuar com a discussão da resolução que está em pauta. Se o Conselho optar por discutir esse assunto agora, então abriremos para debater as questões de ato decisório, o conteúdo de uma eventual resolução, etc.
Mas não deixaria de discutir essa resolução?
Não. Voltaremos nessa hipótese, voltaremos à discussão da resolução atual apenas depois de tratar do assunto trazido pelo conselheiro Cedric. São duas votações. Precisamos nos organizar. Vamos.
Então é o seguinte, me parece, e aí a gente precisa definir bem o que é chicana jurídica. Chicana jurídica é exatamente usar recursos e procedimentos jurídicos para atrasar a discussão sobre pontos centrais. Isso é chicana. Tá certo? Então, eu só queria dizer que é muito bom que nós estejamos discutindo isso aqui, porque na sessão anterior teve gente que nem isso queria fazer. E nesse momento, quem não queria debater, agora quer debater mais. Então, eu acho que a gente precisa estar com muita clareza sobre o que estamos debatendo aqui nesse momento.
Não, a palavra... Não. Caso queira se inscrever para uma questão de ordem, pode se inscrever. Professor Luiz Martins?
Isso se chama questão de ordem, questão de esclarecimento. Só queria entender uma coisa. É possível uma consulta à mesa. Né? A mesa da presidência da mesa. A presidência da mesa, que eu estou aqui eventualmente. É possível incluir um novo ponto de pauta, que eu acho que estou entendendo, no expediente, no meio do expediente? E se for incluído no ponto de pauta expediente, ele pode ser passar a ordem do dia para ter votação?
Sim, isso é possível, por isso eu disse que a proposta do conselheiro Cedric, ela é legítima, é possível introduzir novos assuntos no expediente, é possível promover assuntos no expediente na ordem do dia. Não vejo nenhum problema com a legitimidade, com a legalidade da proposta do professor Cedric. Bom, eu acho que está suficientemente esclarecido o que nós votaremos. A votação não será da paridade, nem será da realização do plebiscito. Será uma votação da questão de ordem, se devemos mudar o foco da discussão, deixar a discussão da resolução em questão de lado e tratar da realização do plebiscito. Sim ou não? Eu vou colocar em votação dessa forma e peço que todos se manifestem levantando o braço. Colocar de forma que o sim coincida com a proposta do conselheiro Cedric. Então, os favoráveis a inserção na nossa pauta de hoje de um debate sobre a realização de um plebiscito e das regras desse plebiscito, se manifestem levantando o braço. Contrários. Abstenções. Justificar o voto, conselheiro Fernando?
Quero justificar o voto contrário, não porque eu seja contrário a plebiscitos, acho que isso pode ser realizado nos centros, né? É, dentro das categorias representativas, eu represento docentes, acho que a gente pode fazer isso de outra forma, mas porque qualquer consulta pública nesse momento passa por a gente conhecer as opções que estão na mesa. No caso, como fazer isso implicaria interdição da pauta, a gente não teria qualificação para apresentar opções para a consulta pública. Então, acho que a consulta pública já fica prejudicada, porque a gente interditaria com isso a discussão do mérito e a colocação das propostas na mesa.
Vejo. Nesse momento, apenas podemos escrever conselheiros que queiram justificar o seu voto. Não é mais momento para discutir o mérito dessa questão.
Eu queria acompanhar a justificativa do Fernando Castro.
Conselheiro Dani. Conselheiro Aoni.
Eu também quero declarar meu voto no sentido do professor Fernando Cássio, porque eu vejo como uma manobra, né, para a gente acabar postergando isso, e não é correto, né? Como a conselheira Maria Isabel já falou, isso é um trabalho de base, que a gente já vem fazendo, né, como conselheiro TA, eu já venho fazendo. Então, eu quero deixar registrado meu voto nesse sentido.
Conselheira Renata.
Quero justificar meu voto, que vai no sentido do Fernando e do Rony também, que nós técnicos administrativos tem feito esse debate há muito tempo, em assembleia dos técnicos administrativos, feita no dia 19 de abril, foi unânime pelo discutir e pela paridade, e também pela greve, né? Discussão de greve em 2015 e em outras greves em 2012. E também reforçar, porque eu não votei, para ter a discussão da discussão, que anteriormente, há 4 anos atrás, teve, né, essa votação. A maioria foi favorável à paridade, mas chegando no Conselho Universitário, não foi pela maioria.
Bom, nós temos mais 2 pedidos de justificativa de votos. Eu peço que se limite a isso, porque nós precisamos voltar à discussão do assunto em pauta. Conselheiro Leonardo.
Gostaria de justificar o meu voto dizendo que eu não sou contrário à consulta pública a respeito desse assunto. Eu apenas acho que este não é o fórum para encaminhar essa consulta. Cada um dos representantes deve encaminhar suas consultas aos seus representados.
Conselheiro Vitor.
Quero justificar meu voto nessa mesma direção, dizendo que votei para que continuássemos o debate sobre essa resolução na UFABC, neste conselho, para que não seja usada essa votação de modo demagógico, como se a votação tivesse sido contra a consulta à comunidade. Não é disso que se trata neste momento.
Por fim, não. Conselheiro Federico.
Quero justificar meu voto a favor da realização do plebiscito, porque não é uma chicana da minha parte, sempre ser honestamente em todos meus atos. Ninguém pode me dizer, não é chicana, não é retraso, estão falando assim, uma manobra. É simplesmente um ato democrático de que as pessoas que estão, que nos deram seu voto, ouvir elas, o que, pensam sobre essa questão.
Então, conselheira Itana, a última.
Eu vou então justificar meu voto de que eu sou sempre a favor de um plebiscito. Eu acho muito estranho a gente ter uma votação. Sinceramente, eu vim aqui, eu não vi manobra nenhuma, eu acho que foi parte do debate. Eu posso ter uma interpretação de manobra, mas foi simplesmente ouvido. Então, as pessoas estão justificando porque votaram contra uma consulta. Eu estou dizendo assim, eu sempre vou estar a favor de um plebiscito à comunidade como um todo. Você justificar meu voto, sempre vou a favor.
Conselheira Paloma.
Bom, gostaria de justificar o meu voto contra, porque, como já foi falado aqui outras vezes, Isso, cada um faz com as suas bases. E isso quer dizer, se você é próximo ou não das suas bases, você já sabe qual é esse trabalho que você tem feito. Então, se você já conscientiza a sua base, se você tem essa conversa constantemente, então você já sabe a opinião da sua base ou não. Muito obrigada.
Bom, como nós ouvimos em algumas das falas agora, a justificativa de voto foi... Vou passar a palavra para você. Fiz referência a votar a favor ou não da realização do plebiscito. Só para deixar isso muito claro, mais uma vez, para deixar isso claro na gravação também. Não foi isso que nós votamos. Não votamos a favor ou contra da realização do plebiscito. Votamos a questão de ordem se discutimos esse assunto agora ou não. Não? Muito bem. Ninguém precisa justificar se eu voto a favor ou contra do plebiscito, porque ninguém votou a favor ou contra do plebiscito. Votamos a favor ou contra discutir esse assunto do plebiscito nesse momento. Isso que votamos, isso estará na ata, isso estará na gravação. Muito bem. Bom, a votação que acaba de acontecer, então, diz que nós poderemos discutir esse assunto na próxima reunião. Podemos. E plebiscitos podem ser realizados. Podem ser realizados nos centros, nas categorias. E como eu falei no início dessa reunião, eu vejo isso, professor Zedek, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho saudável a realização dessas consultas como um mecanismo, entre vários, de contato com as bases. Acho saudável a realização dessas consultas ou pesquisas prévias. O que eu não acho saudável, como aparentemente a maioria desse conselho, é tratar desse assunto agora no meio deste outro assunto que está em pauta. Então, acabei justificando minha posição também. Professor Roberto, e em seguida retomamos a lista das inscrições.
Obrigado pela palavra. Primeiro, deixa bem claro o seguinte, eu não vou justificar meu voto, porque eu não tenho vergonha do meu voto. Por sinal, na sessão anterior, né, nós fomos fotografados aqui, né, e fomos achincalhados nas redes. Tá? E eu não vim aqui me justificar, não, eu tenho minha consciência tranquila, tá? Eu não tenho medo do que vão falar de mim por aí. Então, dei meu voto aqui com orgulho e não vou me justificar, porque as minhas razões, tá, foram expostas aqui de maneira muito clara. Não tenho medo de ser difamado por aí, já estou acostumado com isso. Tá? Outra questão que eu gostaria de pedir, questão de ordem, se puder registrar nominalmente os votos, já que cada um votou com sua consciência, ninguém tem medo, né, de sua posição, nada mais natural que cada um registre nominalmente seu voto. Então, faço esse pedido para a mesa.
Senhor Ryan?
Só é possível registrar nominalmente quando é pedido pelo conselheiro. Aí nós contamos, vemos as mãos levantadas, professor. Temos as mãos levantadas, não olhamos quem está votando, quem não está. Claro que as plaquinhas nos ajudam muito por questão de suplente titular, ok? Então, nominal, somente a pedido de cada conselheiro. Okay?
Voltaremos para o assunto que está em pauta, que é o assunto que está sendo projetado aqui na tela, atrás de mim, na minha frente. Conselheira Luísa Alvarenga.
Primeiramente, gostaria de reiterar o pedido do conselheiro Rony e a reitoria para que envie a todos os conselheiros o parecer da AGU a respeito da eleição na Unifesp. E eu passo a palavra para a Clarissa.
Obrigada. Foi levantada aqui a questão de a consulta paritária não vinculante ser uma espécie de manobra e tal. Para deixar clara minha posição e possivelmente a posição de colegas, né? Na verdade, o que nós queremos é a paridade nesse colégio eleitoral mesmo. Nós queremos mudar a lei nem Brasília. A gente não esconde isso. A gente quer paridade de todas as maneiras e vamos lutar por isso aqui, depois, em todas as instâncias. Então, a gente não está manobrando nada. A gente está lutando dentro dos espaços possíveis, galgando o que for necessário até chegar no que a gente considera regimes mais representativos, mais democráticos e paritários, não mais paritários, paritários, em todos os âmbitos. E a gente não tem nenhum medo de falar isso.
Então, assim, ah, quando se fala consulta não vinculante, não, a consulta é não vinculante porque é o processo legal, de fato, vocês têm autonomia, né, esse conselho tem autonomia para, no final, votar contrário ao que a consulta não vinculante apontar, mas, de fato, existe uma pressão? Existe, sim. No final da questão, é uma questão política, estamos falando de uma questão política e assumo minha posição aqui. Gostaria que este conselho fosse paritário. Vou brigar em Brasília para que seja paritário, ou seja, não escondo nenhuma posição. Agora, não vou coagir ninguém, forçar ninguém, não é isso, não. É uma pressão legítima dentro do debate democrático, não é coagir as pessoas, isso não. Tanto que eu não fui na internet falar para ninguém, fazer, não é minha postura é aqui debatendo com todo mundo. Então, assim, não estamos escondendo nada. A consulta é não vinculante, há o direito de vocês depois irem contra essa consulta, mas haverá pressão. É isso.
Terminou? Agora o próximo é Iossi.
Obrigado. Acho que algumas pessoas não entenderam de forma muito bem o que eu falei. Eu nunca falei aqui que essa resolução atual e talvez a futura é ilegal. Ela não é ilegal. Foi um artifício legal para burlar a lei. A lei explicitamente, ela é explícita. A intenção do legislador está clara. Lá, 70% é o peso do docente na escola do reitor. O que nós fizemos aqui, a gente achou um artifício que é simular uma consulta com pesos diferentes de 70%, e a partir dela, usar ela para votar aqui no Consune. O Consune tem peso de docentes, 70% no mínimo. Dessa forma, a gente acaba legalizando essa nossa decisão, e diante da lei está perfeitamente legal, diante da moral, da democracia, ela explicitamente não é. Mas aqui não estou falando nem de voltar a 70% geral. Aqui nós fizemos 4 anos atrás esse artifício, passamos de 70 para 50 usando esse artifício. Agora nós temos uma proposta de passar o docente de 50 para 33, ou seja, vamos cair, se for aprovado, de 70 para 33. Como nós temos jeito de fazer isso? Sim, pode fazer isso fingindo uma consulta a partir de alguma coisa que a gente vai delegar informalmente. Essa palavra informal está escrita lá. E não pode chamar de vinculante, porque você não pode vincular nada, porque aí você torna isso ilegal. Por isso, finge uma coisa para fazer uma coisa. A questão que foi levantada é quem contribui mais para a UFABC. Sim, sem TA a gente fecha a UFABC. Sem uma portaria, sem a segurança, sem o pessoal da limpeza, a gente fecha. Qual vai ser o peso deles no voto? Não sei, sem eles não dá para fazer nada. Nós ouvimos aqui, a gente tem talvez, se for aprovado, para ser coerente, nós temos que passar os pesos dos conselheiros no CONCEP, na CG, no centro talvez, para ser também um terço. Por que não? É a democracia. O que está sendo pedido aqui, para ser coerente, um voto coerente, é um terço para cada, como se fosse uma república que vai ser a UFABC. Tudo em nome de quê? De uma tal democracia, quando todo embasamento aqui é antidemocrático, mas ele cola muito bem para quem quer ser eleito. Então, o que estou colocando aqui é que nós temos que votar primeiro, segundo a lei, e se não for segundo a lei, tem um artifício sim. Não vamos abusar, não precisamos ir para 33% docente. Nós somos categorias, cada um ingressou de forma diferente, tem edital de ingresso diferente, ele tem um papel legal diferente. Aqui não é a nossa casa, a UFABC é uma instituição pública. Não podemos fazer tudo o que a gente acha correto. Obrigado.
Renata Silva.
Passar a palavra para o Leonardo, conselheiro.
Boa tarde. Hoje eu não estou como conselheiro titular. Eu gostaria de falar a respeito da paridade. A paridade em si, ela acaba sendo uma ideia, mas ela é algo concreto e hoje presente em muitas legislações. Vejam só, por exemplo, vou citar aqui, o artigo 7º do novo Código de Processo Civil, uma lei de 2015, é a lei 13.105 de 2015. Ela fala nos seguintes termos, eu vou ler bem rápido. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. O que isso significa? Significa que a paridade, ela é um procedimento. Ela não garante a igualdade. Nós sabemos que será preservada a colegialidade aqui do Consune e é o livre convencimento dos conselheiros para votar ou não de acordo com a pesquisa de opinião não vinculante. Quando nós falamos pesquisa de opinião não vinculante, é que ela não força o conselheiro e o conselho universitário, o colégio eleitoral, a seguirem o resultado da pesquisa, né? Portanto, a paridade é um instrumento que ela busca trazer equilíbrio a uma disputa em que há sim assimetrias. Quando se faz uma pesquisa, busca-se conhecer, independentemente de qual será o resultado da pesquisa. Mediante a pesquisa de opinião, a comunidade acadêmica, busca-se saber das diretrizes que as categorias sinalizam em relação ao que foi pesquisado. Falei aqui que os conselheiros integrarão o colegiado eleitoral, podem ou não utilizar do resultado da pesquisa de opinião, prevalecendo, portanto, a livre formação do convencimento, que pode ou não orientar-se pelas pesquisas. Gostaria de deixar claro também que o embasamento aí não é só a LDB, é a Constituição Federal. É os artigos 206, que traz, sim, a gestão democrática do ensino público, podemos discutir o que é essa democracia ou não, e a própria LDB, no artigo 56, repete esse princípio, gestão democrática do ensino público. E o artigo 207, também da Constituição Federal, autonomia administrativa da universidade. E, por fim, como nós gostamos muito de decretos na administração pública, o próprio decreto 1916, artigo 4º, parágrafo 1º. Enfim, só para deixar claro que a paridade é um procedimento e está na nossa liberdade de decidir ou não por ela. Muito obrigado.
Terminou um bloco, então eu consulto a senhora se gostaria de comentar. Não sendo o caso, avançamos para o próximo bloco, que se inicia com a conselheira Marília. Marília Leite, conselheira.
Eu passo a palavra para a Roberta. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu ia destacar um ponto que o Leonardo trouxe, porque eu acho importante a gente entender o contexto de onde surge essa lei que institui, né, os conselhos universitários e tal. É uma lei que ela é fruto de um período infeliz do Brasil, né, do Estado brasileiro. Ela é fruto da ditadura. Eu acho que entender isso é entender que aqui, fazendo uso dos artigos que o Léo trouxe, que trata de gestão democrática e que trata da autonomia universitária presente na nossa Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é um jeito da gente ver que o próprio Estado brasileiro tentou se repensar, visto que não é tão simples assim, caros nobres conselheiros, conseguir uma alteração de lei no Congresso. Eu não preciso explicar para doutores que existem lobistas naquele Congresso, que a FASUBRA, que é a Federação dos Técnicos Administrativos, tenta há mais de 10 anos uma alteração dessa lei que constitui os conselhos universitários e não tem avanço. Então, ninguém está burlando. A gente está pedindo uma abertura dos conselheiros de um paradigma, de um pensamento, de um modelo retrógrado, porque é retrógrado. Nós, como uma universidade do século XXI, a gente nasce atrasada, porque quando a UFABC nasceu, 70% das universidades já tinham paridade no Brasil. O que a gente está pedindo é que vocês considerem, diante de um poder que foi dado pela lei, que é a autonomia universitária, que considere que a consulta que vai ser feita à comunidade seja considerada por vocês de forma paritária. E entendam paritário totalmente diferente do universal, porque existe universidade no Brasil que trata o voto de eleição para reitor de forma universal, um por um.
A gente nem está pedindo que vocês entendam que são tão iguais assim, tão brasileiros quanto qualquer outro. A gente só está pedindo que considerem alunos de TAs que trabalham aqui, que juntos, juntos, porque ninguém, nenhuma categoria aqui hoje é melhor do que ninguém, e eu acho uma pena a gente não ter conseguido inserir os terceirizados nessa discussão. Então, a gente está pedindo apenas que vocês, diante da autonomia universitária, considerem a paridade, porque TAs e alunos, que são as categorias desfavorecidas nesse debate, não precisa que seja realizada nova consulta para dizer que não quer mais ser prejudicado no debate para reitor. Obrigada.
Conselheiro João Gabriel.
Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de falar que eu faço amplo coro com a fala da Clarissa e eu explico por quê. A gente tem aqui na universidade três categorias que, como a Maria falou, têm as suas diferenças, têm as suas peculiaridades e devem ser consideradas como tal. O que a gente defende quando a gente fala de um processo paritário, quando a gente fala de um processo em que X, Y e Z são iguais, é que a instituição tome a posição de, numa decisão tão importante como a eleição para reitor, tratar essas três categorias com a mesma importância, tratar essas três categorias de forma igual, né, em pé de igualdade de fato. Isso é uma decisão política que demonstra que a nossa universidade está se dispondo a ter uma ampla democracia, está se dispondo a caminhar para uma gestão cada vez mais participativa, né? Um reitor é o representante político das três categorias. Então, é justo que essas três categorias tenham condição de escolher esse reitor em pé de igualdade, né? Então, é isso que a gente defende quando vem aqui falar de paridade. A discussão sobre a paridade não é uma discussão nova. A discussão sobre a paridade é uma discussão que está colocada aí há muito tempo. Então, dizer que essa discussão sendo feita de forma atropelada é um erro. É um erro porque a própria proposta de campanha da reitoria é que entregaria esses três parâmetros X, Y e Z em branco, que a gente discutiria aqui o que faríamos com isso. Então, todos os conselheiros que foram eleitos sabiam que esse momento teria essa discussão. Estão preparados aqui para fazer isso? E se não estão preparados, se não conversaram com as suas bases, então erraram, e erraram feio, porque esse trabalho de base já deveria ter sido feito. E a outra questão é importante sim que tenhamos esses parâmetros e que tenhamos um resultado dessa consulta, né? Um resultado uno para todas as categorias. Porque vamos demonstrar que, enquanto conselho, enquanto instituição, tratamos as categorias de forma integrada, apesar de suas diferenças, e que esse resultado uno representa a vontade da comunidade acadêmica. Como cada conselheiro aqui vai trabalhar com esses dados, se vai votar como foi decidido, se não vai, aí é um problema de cada conselheiro, né? Mas, como a Clarissa falou, ninguém vai ser não haverá coerção para que haja voto junto com o que foi decidido na pesquisa, mas cada um tem que lidar com a pressão de suas bases, né? Cada um aqui foi eleito, representa um grupo da comunidade acadêmica e tem que lidar com a pressão que esse grupo faz. Isso é ser representante, né? Ser representante passa por você dialogar com a sua base. Quando a sua base concorda com o que você faz, ela vai te pressionar, ou ela vai te elogiar, e quando não concorda, vai te pressionar, pelo contrário, faz parte do jogo democrático, e ninguém aqui pode se eximir disso, né? Nem os alunos, nem os docentes, nem os TAs. Então, o que a gente quer é que, de fato, a instituição trate as três categorias de forma democrática.
Conselheiro Rafael.
Bom, eu queria dizer o seguinte, eu acho que cada um aqui tem uma leitura, ou pelo menos a grande maioria de nós tem uma leitura de quem vai votar com determinada inclinação, quem vai votar de outra maneira, e os alinhamentos pró e contra a paridade, eles me parecem também coincidir em temas subsidiários do debate, por exemplo, sobre a forma da urna, etc. Então, eu aproveito essa introdução para dizer o seguinte, eu conclamo a grande maioria, se não a totalidade dos defensores da paridade, absolutamente de maneira desarmada. Isso aqui não é uma provocação. Eu só quero pedir que vocês tentem evitar um certo viés que me parece apriorístico, né? Então, acho que Ah, eu sou pró paridade, então eu vou votar, digamos, urna eletrônica e contra o plebiscito. Então, eu venho para a questão do plebiscito, de maneira absolutamente desarmada. Eu gostaria de entender, eu tenho dificuldade sincera, isso não é uma provocação irônica, mas qual é a celeuma por trás de uma realização de um plebiscito? Na pior das hipóteses, ele é um subsídio a mais, né? E na melhor, a gente tem muito a ganhar com uma leitura maior do que os nossos representados anseiam. Né? Eu vi alguns argumentos no sentido de que, se a gente for consultar os eleitores para cada decisão que nós vamos tomar, tomarmos aqui no Consune, a coisa fica inviável e perde o sentido. Eu estou de acordo, mas eu não vi, eu sou conselheiro novo aqui, na minha primeira gestão, mas eu imagino que um debate acalorado e arrastado e demorado, como tem que ser, inclusive, como esse que a gente está travando aqui, como está sendo bastante rico, né, na minha opinião, eu não vejo nos últimos anos nada desse vulto acontecendo. E é natural, absolutamente natural, é pertinente à natureza do que está sendo discutido. Então, é excepcional a realização de um plebiscito, né? A gente não vai fazer um plebiscito para um assunto que se resolve com meia hora de argumentação e é, em geral, quase consensual. A coisa flui muito mais rapidamente. Esse tema é totalmente espinhoso. Há argumentos muito bons dos dois lados, né? Eu acho que a gente não pode desmerecer, os argumentos fazem sentido, não é uma coisa preto e branco, né? Então, eu gostaria de conclamar aos pró-paridade que pensassem se de fato existe algum argumento contra a realização de um plebiscito. Eu sei que ele não vai ser realizado institucionalmente nesse Consune, mas ele pode ser feito pelas associações que representam cada classe. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Rafael. Isso termina o 13º bloco. Soraya? Não? Então avançamos para o próximo, conselheiro Fernando.
Bom, na verdade a gente se inscreve, o tempo entre a inscrição e a fala é tão grande, né, que a gente às vezes acaba se perdendo um pouco. Mas... Eu só queria, em relação ao ponto que foi levantado, né, a questão dos pró-reitores que têm assento no Conselho Universitário, né, acho que é uma ideia a ser colocada, mas é interessante observar que, se a gente pesquisa aqui rapidamente olhando, né, quer dizer, todas as universidades públicas, tanto federais como estaduais, têm pró-reitorias nos seus conselhos universitários. Quer dizer, isso me parece fortuito, né, quer dizer, é uma maneira de você ter os pontos de vista de diferentes setores da administração, né, que tem interesse direto, quer dizer, tem vínculo direto com temas que são discutidos no Consune. Então, me parece muito razoável que seja assim, seria uma proposta um tanto extemporânea, né, essa proposta de não ter pró-reitorias no Conselho Universitário. Mas isso quanto a esse ponto. Quanto à questão da paridade, né, já que agora nós, enfim, estamos tratando diretamente desse tema, me parece que a gente tem uma questão, se a gente fizesse um plebiscito, por exemplo, né, quer dizer, qual seria a tendência? A tendência seria que discentes e TAs fossem favoráveis à paridade, quer dizer, que cada classe fosse favorável, cada categoria fosse favorável à sua posição, né? E aí é preciso pensar, a meu ver, aí eu falo como docente, né, que nós, docentes, né, nós estamos numa posição privilegiada, né? Tati Estrela não está aqui hoje, ela costuma falar em elite doutoral, né? Todo mundo conhece essa expressão. Quer dizer, nós somos a elite, a tal elite doutoral, né? Quer dizer, nós, no momento, temos um peso maior na eleição, nessa consulta informal, etc, etc. Né? Quer dizer, me parece muito difícil, se a gente faz um esforço de se colocar no ponto de vista do outro, no ponto de vista do aluno, no ponto de vista do TA, não considerar muito seriamente o argumento da paridade, né? Quer dizer, eu acho muito difícil argumentar contra a paridade. O professor mencionou que há bons argumentos dos dois lados. Eu não consigo enxergar argumentos tão bons assim, contrários à paridade. Tanto é que até aqui nós praticamente não tivemos pessoas falando contra a paridade. Nós tivemos diversas, vamos dizer, tentativas de elidir o enfrentamento do tema, mas não, de fato, falas direta e claramente contrárias à paridade, né? Quer dizer, me parece que, de fato, um dos problemas é que é difícil argumentar contra a paridade, a meu ver, né? Então, acho que esse é o... Se você adota um ponto de vista democrático, né, da inclusão, levando em conta muitos elementos que já foram falados a favor da paridade, como o fato de você ter uma universidade que é a mais inclusiva possível, em que os alunos são, sim, estimulados a permanecer mais tempo, a ter um vínculo mais forte com a instituição, né, enfim... Não me parece haver bons argumentos contra a paridade. Então, acho que seria a hora daqueles que são contrários começarem a apresentar esses argumentos, porque até aqui eles não foram apresentados.
Obrigado, conselheiro Fernando. Temos um problema técnico com o acompanhamento do tempo. É isso? Bom. Bom, então, quanto a equipe da Secretaria-Geral cuida desse problema, eu passo a palavra para o conselheiro Leonardo.
Passo a palavra para a Clarissa. Ah, o outro Léo. Perdão, Léo. Outro Léo.
Bom, eu concordo com o professor Fernando. Eu acho que a gente tem que focar na defesa das nossas posições, do que a gente acha correto para essa resolução. E aí, eu já vi alguns conselheiros invocando leis, né, que são... É o regimento do nosso país, o qual nós devemos seguir, e que a gente aparentemente está dando, utilizando de artifícios para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos. Talvez isso se chame autonomia universitária. Autonomia universitária que não é questionada, não é questionável. Da mesma forma como existem regras na UFABC, existe regimento, existem normas. Como, por exemplo, que os docentes devem atribuir conceitos aos alunos. Devem avaliar os alunos através de uma avaliação subjetiva baseada em conceitos. O que nós vemos é que uma grande parcela dos docentes utiliza de artifícios, atribuindo notas numéricas e depois convertendo em conceitos. E nada disso é questionado, porque isso é autonomia docente. Então, a autonomia docente que nós tanto defendemos aqui nessa casa, ela também se equivale à autonomia universitária. Então, sim, nós podemos propor maneiras alternativas de interpretar a lei. Nós podemos, sim, consultar a nossa comunidade da forma como nós, conselho universitário, acharmos mais adequado.
Temos algumas inscrições retiradas. A próxima é a conselheira Luísa Nunes.
Boa tarde, conselho. Bom, eu fui muito contemplada por várias falas. Eu queria só apontar algumas coisas e ressaltar do ponto de vista discente também. Eu acho, assim, importante... essa observação de que na sessão anterior, que é essa que está continuando, a gente ficou a sessão toda discutindo se a gente ia discutir a paridade, porque não seria democrático discutir a paridade. E aí, hoje, as pessoas que não queriam discutir estão querendo ser ultrademocráticos, tendo uma consulta sobre a consulta, enfim... E só falando sobre isso, eu entendo que quando a gente consulta a comunidade acadêmica sobre como vai ser feita a consulta, a gente está fazendo uma consulta sobre a consulta. Enfim. Então, eu acho que sim, o debate está sendo muito... Muitas falas se colocam de maneira a complexificar e aprofundar o debate, e outras se colocam de maneira extremamente no sentido contrário. Eu acho que em 2017 a gente já consegue superar essa coisa da legalidade. Eu acho que, assim, é muito claro, né, para a maioria das pessoas, pelo menos, o que é legal e o que é legítimo, né? A gente foi atrás dessa legalidade que foi aprovado um golpe contra a democracia brasileira, e é atrás dessa legalidade que tem pessoas defendendo não paridade, enfim, dizendo que é fácil não defender a paridade. E aí, ao invés de se dizer contra a paridade, se esconde atrás dessa noção de democracia, de, enfim, de Constituição. Eu acho que
sobre o que o conselheiro disse, de que não viu argumentos contra o plebiscito ou contra a consulta, enfim, a questão não é ser contra a consulta, mas é aquilo que já foi pautado por outros conselheiros, né? A gente aqui, enquanto conselheiro, o Consune serve a alguma coisa, serve para tomar algumas decisões, é por isso que os conselheiros são eleitos. A gente vai fazer consulta sobre tudo que é consultado, sobre tudo que é votado aqui, a gente tem que estar próximo das nossas bases e votar conforme as nossas bases determinam. Por isso que os estudantes estão sempre passando em salas, fazendo consultas, acho que isso é importante, os TAs estão pautando isso desde o começo do ano. E é muito claro que quando a gente fala sobre essa consulta, a gente está falando sobre consultar a categoria docente que não quer perder o seu privilégio. E a gente dizer que a interpretação sobre esses dados vai ser determinada conforme a consciência de cada um, é importante dizer que a consciência de cada um, ela não ninguém nasce com a consciência, né? Ela é construída, isso tem que ser debatido.
Conselheiro Max.
Boa tarde. Depois de discussão, a gente fica em torno do mesmo assunto. Eu queria reiterar o que o professor Fernando disse, que, inclusive, foi falado na última reunião que não tem argumento contra a paridade. Os argumentos são todos procedurais, são todos desvios, são cortinas de fumaça. Ninguém falou assim, olha, eu acho que tem que ser a paridade atual por essas razões. Ninguém defendeu essa posição. Em nenhum momento, em dois dias aqui. Então, toda vez que o assunto surge, é cortina de fumaça. Vamos quebrar a discussão de algum jeito, jogar para frente, e assim, sinceramente, para mim foi uma piada, porque não que não seja uma coisa séria, é seríssimo. Existe muita possibilidade de você burlar uma eleição eletrônica. Mas como já disseram várias pessoas, uma eleição de papel também tem. A questão é, se você confia no sistema do NTI, se você tem algum indício de ilegalidade, então a gente tem que começar a discutir de revocar todos que já foram feitos assim, é do Consul, inclusive. Porque não tem indício, não tem, ninguém falou, tem indício que houve ilegalidade, que está tendo ilegalidade. Isso surgiu do nada, não vamos discutir a paridade, que era o assunto. Aí agora o plebiscito. Eu acho que pode ser uma ideia excelente, mas foi jogado no meio uma bomba para você tirar o assunto de discussão, tirar o assunto de pauta, que é essa resolução. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pensar que todo o sistema de funcionamento da votação e entrar aqui no Consune, você não pode usar os procedimentos para quebrar a discussão. A gente está deixando as coisas acontecerem aqui quase que nem um Congresso Nacional que se criticou tanto. Vamos mexer no procedimento inteiro para tirar do assunto que não quer ser discutido. Então, assim, é só isso. Tem que ficar muito claro para todo mundo. As pessoas querem quebrar o assunto que está para ser discutido. Eu acho que o plebiscito pode ser uma ideia incrível, mas tem que ser uma resolução, colocar para discutir com cuidado, e é que tem que ser discutida antes. A gente tem que terminar isso. É só isso. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Max. Essa, na minha lista aqui, foi a 44ª inscrição. Nós temos nesse momento um total de 54 inscrições, então temos mais 10. Já está claro que a discussão não terminará hoje. Nós vamos proceder da mesma forma como na outra reunião. Eu vou manter a lista aberta para inscrições, vamos receber inscrições até o término da reunião de hoje e eventuais inscrições remanescentes vão para a próxima reunião. A próxima reunião, eu já vou pedir para a Soraya esclarecer aos conselheiros sobre a possível data dessa reunião, mas eu também esclareço que a próxima reunião tem que ser a última reunião na qual esse assunto estará no expediente. Por uma questão que foi lembrada aqui por vários conselheiros, o tempo hábil para aprovarmos algo, para realizar as eleições para reitor, e também para diretor e vice-diretor, que nem começamos a discutir ainda, no tempo hábil e no tempo exigido, no prazo exigido pela lei. Então, nós teremos mais um expediente desse conselho, e esse será o último sobre este assunto. A partir de lá, esse assunto estará na ordem do dia e poderá ser votado. deve e será votado. Sonaya, com relação às datas?
Só com relação às datas, houve um pedido no passado do próprio Conselho para que não fizéssemos nem continuações, nem no calendário a gente já acatou isso desde então, que não se façam reuniões em recesso. No caso, mesmo que seja em maio, estejam os professores presentes, tudo mais, poderia prejudicar a presença dos alunos, caso de recesso. Então, a próxima terça-feira nós teremos reunião do CONCEP, então não temos como marcar na próxima terça, e nas outras duas terças-feiras, recesso. Portanto, temos a data aqui provável, eu preciso verificar em agenda deles, ainda dia 30 de maio. Ou seja, praticamente um tempo meio grandinho aí, né? Mas eu estou explicando o porquê desse tempo. Então, e nesse próximo expediente, que é a quarta continuação dessa sessão, teremos também que tratar no expediente, pelo menos das duas, além dessa, além das duas resoluções para diretores de centro. Obrigada.
Lembre-se que a eleição para diretor, cronologicamente, acontece antes da eleição para reitor. Bom. A próxima inscrita é a conselheira Marília Leite.
Olá. Fui contemplada já. Queria dizer que eu gostaria de ouvir argumentos contra a paridade para que a gente pudesse contra-argumentar. E, bom, isso não vem sendo muito citado aqui. E eu gostaria também de dizer que eu acho importante separar a coisa da paridade, que seriam os índices X, Y e Z do subitem 2, 3, aí do capítulo 3. Da proporcionalidade, né, que seria a coisa do percentual de votantes sobre o percentual total da categoria. Enfim, sempre colocar isso de forma separada, né? Uma coisa é a paridade, que são os índices X, Y, Z, e outra coisa é a proporcionalidade. Eu acho que, no caso dos alunos, a proporcionalidade é grave, assim, contra a categoria. Então, assim, sempre colocar a diferença, explicando o porquê, né, de colocar, esclarecendo o porquê de colocar essa diferença, inclusive com exemplos dos dados das últimas eleições, mostrando, né, para esclarecer sempre que há uma tentativa de mascarar os reais índices, né, que é o valor de 12%, que acaba sendo o resultado disso aí, da proporcionalidade sobre esses índices X, Y e Z. E daí é mais nesse sentido mesmo, só para sempre que houverem falas nesse sentido, colocar diferente, percentual, proporcionalidade e paridade dos índices. É.
Conselheiro Vitor. Microfone, por favor.
Algumas falas deram a entender que a consulta seria quase que uma invencionice que tenha surgido para driblar a legislação. Mas, olha, é preciso ir à letra da lei, né? Decreto 1916 de 1996, que altera a lei de 1995 do Fernando Henrique, portanto, o decreto ainda do presidente Fernando Henrique, dizendo exatamente no seu artigo 4º, no artigo 4º, parágrafo 4º, o colegiado máximo da instituição poderá regulamentar processos de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices. Quer dizer, está escrito em letra de forma aqui, eu estou tentando dizer em letra de forma. Isso está na legislação, não é uma invencionice. Agora, me parece que há uma outra proposta, que é a proposta de dizer, essa consulta, obviamente, ela não pode ser vinculante, porque a decisão final sobre a formação da lista tríplice é do Conselho Universitário, de um colégio eleitoral, que aí sim deve ser guardada a proporcionalidade entre os docentes. Eu só queria entender se, nessas falas, então o que se busca é que sequer exista consulta à comunidade. É isso? Porque eu não estou conseguindo entender onde queremos chegar. Quer dizer, se a consulta ela é informal, porque a legislação assim coloca que essa consulta é informal... Então, se ela é informal, é melhor não fazermos essa a proposta? Eu queria entender, na realidade, o que está acontecendo em relação a isso. Então, aí, simplesmente, o Consune se reúne numa sessão ordinária e vota-se para reitor. Porque, afinal de contas, se ela é não vinculante, me pareceu que o argumento ia nessa direção. Dialogando um pouco do Rafael, Rafael, eu tenho total... já externei isso em outros momentos, inclusive aqui nas nossas conversas, é total apoio de que esse plebiscito seja feito. A questão é que há muita diferença entre fazer um plebiscito decidido aqui por esse Consune como uma estratégia para que a gente não debata essa questão, e a outra questão é chamar as entidades da universidade que reúnam os seus representados e façam consultas. Inclusive porque se a gente votasse isso aqui no Consune, a gente ia discutir sistema de votação, a gente ia discutir pesos da votação. Quer dizer, isto ganha um nível de formalidade que é a consulta da consulta. É, por isso que não faz muito sentido fazer o plebiscito como uma decisão do Consune. Mas que plebiscitos sejam feitos é o que todo mundo deseja. É, inclusive, o que todos nós já estamos fazendo em conversas com os colegas, ou não. Agora, que as associações de representação das categorias façam isso formalmente. Façam isso e me coloco à disposição para ir conversar com a associação docente, caso seja de interesse que se faça isso na categoria docente. Espero que os técnicos que estejam dispostos a isso também se
discutem. O tempo acabou. Conselheiro Cedric.
Bom, mais uma vez eu vou ler um texto. A UFABC surgiu como parte de um projeto de nação que incluía agregação de valor à produção nacional, sendo a única nova universidade planejada para ter todos os docentes doutores. O presidente Lula disse esperar que daqui sairia o primeiro Nobel do Brasil. Políticas semelhantes transformaram países pelo mundo. Recentemente, a Índia entrou no grupo de países capazes de lançar satélites. A IBM fez de Bangalore sede de divisões inteiras de pesquisa em nanotecnologia. A revolução pela educação e pesquisa é emblemática, especialmente na Coreia do Sul, que passou de um PIB per capita inferior ao nosso para se tornar sede de multinacionais como a LG, a Samsung e a Hyundai. Há décadas, as universidades americanas estão tomadas por doutorandos e pós-docs chineses que muito contribuíram para transformar seu país na segunda maior economia do planeta. A Finlândia, antigo patinho feio da Escandinávia, hoje é exemplo mundial de revolução econômica catalisada por educação. A receita, segundo eles, é compreender que para ser docente é preciso não um dom, mas preparo, trabalho árduo e muito estudo. E passados 10 anos da criação da UFABC, estamos convencidos que ter docentes doutores compensa o investimento? Nas redes sociais ligadas à UFABC, vê-se frequentemente o termo doutor usado jocosamente. Hoje, docentes eleitos para esse conselho veem um ambiente preparado para ser hostil, defender que a formação e a vivência dessa categoria os capacita para compreender a universidade de maneira mais profunda. Travamos aqui, constrangidos e acuados, um debate impensável na China comunista, nos liberais Suécia e Canadá, nos sindicalizados França e Itália. Será que a desvalorização do professor no Brasil começa entre nós? Dizer que um médico é apto a receitar tratamento é pretensão? É elitismo dizer que é preciso ser engenheiro para construir viadutos? Seria, então, o papel do professor o único que qualquer um com boa vontade pode desempenhar? Podemos, assim, estranhar uma reforma do ensino médio que desobriga os docentes de terem diploma específico? Votar para reitor não pode ser visto como direito de ninguém se esse direito não for universal para todos os brasileiros. Deve ser visto, portanto, como uma atribuição confiada a nós que aqui estamos pela sociedade, ponderada de acordo com nossa formação e experiência, assim como é todo o resto do funcionamento da universidade. Os alunos outorgam aos professores muito mais que a escolha do reitor. Outorgam sua formação. Citando Darcy Ribeiro, fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios e não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar do lado de quem me venceu. Repito, questões de interesse interno da comunidade universitária serão invariavelmente discutidas aqui nesse conselho, independente de quem for o reitor. Se o sindicato e os grupos estudantis creem que podem fazer aprovar nesse conselho, majoritariamente docente, paridade nas eleições para reitor, não há por que duvidar que demandas razoáveis e justas às categorias deixarão de ser contempladas por esse mesmo conselho. Obrigado. Para quem dizia que não havia argumentação, é a segunda vez. Se alguém quiser o primeiro texto, eu mando.
Conselheiro Daniel.
Bom, eu queria tentar encaminhar um pouco também, porque acho que a gente vai discutindo, as questões vão patinando, né? Como o conselheiro sugeriu, eu pessoalmente não vinculo todas as discussões, todas as votações aqui feitas, né? Acredito que é uma questão que passa por um diálogo muito mais técnico, que é sobre a forma de votação, né? E eu imagino que a mesa poderia, a reitoria poderia constituir um grupo de estudos, na verdade, sobre o assunto. Imagino que com a presença da Secretaria-Geral, do NTI, e mais dois ou três membros da nossa comunidade que têm expertise no assunto, tendo por assunto eleições e não apenas eleições digitais ou não, e que pudesse apresentar, se não na próxima continuação, mas no momento da ordem do dia, apresentar para a gente possibilidades, fragilidades e custos de cada modelo possível, para que a gente possa deliberar, não com base nos achismos ou em convencimentos parciais, mas a partir de um grupo de estudos, do relatório de um grupo formado para esse fim. Acho que isso subsidia e qualifica a nossa discussão e a nossa decisão. Quero dizer, também em menção a uma fala anterior, que eu entendo que fazer a consulta por fazer a consulta não ajuda. Nós passamos por essa experiência 4 anos atrás, e a sessão do Consune após a consulta feita foi a sessão mais tenebrosa que eu guardo na minha memória. Pior do que muitas ocupações de beiras de agressões que a gente viu aqui nos últimos anos. Aquela sessão foi ainda pior do que isso. Então, entendo que a consulta, simplesmente proposta às pressas, sem regras claras que garantam lisura no processo, etc., não resolve o nosso problema. Apenas para mencionar, porque o assunto voltou aqui à tona. Agora, colegas, a gente está diante de uma situação... veja, eu estou gostando muito da discussão aqui. Eu acho que a gente está numa discussão madura como tem que ser. São posições diferentes que estão sendo debatidas e esse conselho vai tomar uma decisão em algum momento. Acho que é para isso que estamos aqui. E vamos ser acusados, apedrejados e louvados por uns e por outros. Isso faz parte quando decidimos aceitar os postos que aqui temos. Veja, estamos diante de uma situação que podemos usar a autonomia da universidade, algo que não é sempre que acontece. Temos jurisprudência que nos dá tranquilidade para fazermos a consulta com os percentuais que quisermos. Há jurisprudência para isso e há segurança para isso. O caso recente da Unifesp, com uma análise pormenorizada e a conferência... Do resultado da eleição, né, ser conferido o posto de reitor à reitora que venceu, acho que elimina qualquer dúvida sobre insegurança jurídica. Então, não é isso que temos que decidir aqui. Me parece que as questões que têm que ser postas é: entendemos que docentes e TAs, categorias concursadas, que dedicam 40 horas semanais de trabalho à universidade, acreditamos, devem ter pesos parecidos na votação ou não? Devemos discutir. Gostaríamos que discentes, que estão com uma participação tão pequena, não em índice de votação, não em quantidade de votos nominais, mas em percentual, tivesse o seu percentual aumentado ou não? Consideramos adequado que os discentes continuem decidindo 12% apenas? Ou gostaríamos de permitir que isso chegasse ali em torno de 20%? Trabalhando, alterando um pouco essa correlação. Eu acho que são essas questões edificantes e que permitiriam a esse conselho refletir o grau de maturidade que a universidade tem nesse momento para tomar suas decisões, né? Então, eu gostaria que a gente concentrasse nessas questões, que são questões de princípio, são questões conceituais e que vão permitir que nós usemos o nosso posto para fazer aquilo que temos que fazer, que é gerir a universidade como representante do seu conselho máximo. Obrigado.
Soraya? Então, passamos para o próximo conselheiro, Mauro.
Obrigado. Bom, eu queria pegar muita coisa para falar depois, pegar uns ganchos do que tinha falado o Leonardo. Ele falou sobre o fato de que a pesquisa é não vinculante. Enfim, aquelas histórias que a gente já falou. Eu, particularmente, o meu problema é com aquela fórmula. Eu não quero ela. Eu não quero que exista a forma. Eu quero que o resultado seja divulgado de maneira estratificada. Para que cada um possa fazer sua conta do jeito que quiser. Você pode, inclusive, fazer a conta que você quiser, que vai dar a proporção certa para os estudantes. Você fala, se eu colocasse um peso XYZ aqui que desse 33% para cada um, qual seria o resultado? Você faz isso na sua casa. Você faz isso na sua reunião do seu
do seu colegiado, da sua categoria, e apresenta. Fala, olha, o resultado deu isso. Eu não entendo por que, que a universidade, por que, que o conselho universitário tem que casar com essa fórmula e dizer, esse aqui é o resultado único e indivisível e essa é a lei. Por quê? Para quê? Se o negócio é não vinculante, então a gente tem que estar livre para poder votar de acordo com o que a nossa categoria decidiu. Tá? Eu acho que isso é ser a questão democrática. Eu não tenho mais muito para falar, vou passar para o Eduardo, mas antes fomos provocados aqui em relação a argumentos contra a paridade. Eu não tenho argumentos contra a paridade, mas eu tenho assim, percepções assim, que me deixam na dúvida. Como, por exemplo, acabou de acontecer, a própria Marina pediu para que a gente desse argumentos contra a paridade, e ela mesma deu um exemplo agora há pouco. Ela pegou a palavra e passou para uma pessoa de outra categoria. Então, assim, a gente fica imaginando, se você aumenta a participação, por exemplo, dos discentes, se eles não vão pedir tutela para as outras categorias. Isso é preocupante.
Não, eu entendo a discussão, entendo tudo o que está acontecendo. Agora, me parece que, de novo, eu vou bater. Essa fórmula não faz sentido para representantes que são eleitos. Eu acredito que deva existir, como eu coloquei, a estratificação dos resultados. Se não existir essa estratificação dos resultados, eu acho que o CCNH fará a sua própria estratificação e o meu voto é vinculado a essa votação. Não a exatamente o que está aparecendo ali. Se você coloca a discussão no nível de qual é a fórmula agora e vincula o voto de todo mundo agora, seja honesto com isso. Não seja hipócrita. Né? Eu acho, sinceramente, não acredito que a gente precise chegar nesse ponto. Façamos a eleição da maneira correta. Agora, ano que vem, se discuta um colegiado que realmente represente a universidade. Você não tem por que fazer meio termo agora e, não, e de novo, evitar uma discussão séria para daqui a 4 anos estar sentado aqui.
Professor Klaus, posso responder? Eu fui citada.
Acho que foi uma questão com a mesma regra do conselheiro Daniel, não, se não foi citada como pessoa, mas foi uma questão sobre, a respeito da sua fala. Então, pode se inscrever e dar sua resposta sem escrever. Bem, não houve ofensa ou algo a respeito da sua pessoa. Conselheira Paloma.
Bom, algumas coisas eu gostaria de colocar aqui. Eu fui contemplada pela fala da Roberta, pela fala do Max e também de outros colegas aqui. Né? Gostaria de dizer que temas como a nossa autonomia, né, universitária, de fato, nos cabe para, e a gente deve usá-la para que realmente nós façamos as alterações devidas e não devemos temer isso, né? Eu acho que algumas vezes há uma certa, um certo temor e pode ser até uma questão de insegurança, mas a gente não deve ter essa insegurança de dar esse passo adiante. Porque, bem como disse o próprio conselheiro Vitor, nós estamos amparados até pela questão da LDB, porque houve essa alteração das questões legais e houve jurisprudência também em relação a isso, como já foi citado. Então, mas se ainda assim há um incômodo, se ainda assim há um processo de que determinados conselheiros estão achando ruim no texto da LDB da forma como está, eu convoco-os para que nós façamos, então, a devida alteração, porque isso não é nenhuma forma de alterar a LDB aqui dentro do conselho, mas usar a autonomia que nós temos, nós como os conselheiros também, e não somente os conselheiros, os doutores, como a autonomia universitária que vocês têm, mas nós como conselheiros universitários. E façamos essa mudança de legislação e mudamos e mandamos para nossos representantes, deputados e senadores. Porque aí sim nós estaremos agindo como cidadãos do nosso país, né? Então, eu faço aqui essa convocação e encabeçado ainda mais pela Universidade Federal do ABC, porque toda mudança estrutural, ela não vem normalmente de grandes legisladores, mas ela vem da base. E não é à toa que 70% das universidades, elas têm a paridade. Então, eu gostaria de deixar aqui esse convite e fico muito feliz que tenha grande interesse na legislação do nosso país, assim, os nossos professores, os nossos doutores por aqui. Nossa elite doutoral, lembrando bem a Tati Estrela. Então, eu deixo o restante da minha fala à Marília, caso ela tenha interesse em falar.
Desculpa, agradecemos, Marília, a generosidade, mas a conselheira Marília já está inscrita. O próximo é o conselheiro Leonardo Lira.
Passo a palavra à Clarissa, técnica administrativa.
Agradeço novamente pela oportunidade de fala. Eu queria apresentar 4 pontos em relação ao que foi falado. Um é a questão de outras, a gente passar a fala, né, para outras categorias e tal. Eu acho bastante positivo, que bom que as pautas sejam atravessadas, né? Atravessem várias categorias, que bom que possamos conversar entre as categorias, se articular, temos pautas que representem mais de um grupo só, não é assim? Do que seria só a gente estar fechado ou no SEX, ou no CCNH, ou no CMCC, ou nos DOTEAS, ou nos, não é assim, no, nos, nos alunos. Não é bacana que a gente possa conversar entre as categorias e está aqui no momento em que todos possamos falar? Eu acho isso muito legal, muito positivo. Segundo ponto, a questão do plebiscito. Eu sou a favor do plebiscito, mas eu sou a favor do plebiscito. Eu sei que isso já foi votado e não interessa a minha posição, não sou conselheira, mas sou a favor do plebiscito, mas com debates, né, prévios, eu acho que a gente precisa organizar isso melhor. Terceira questão, argumentos contra a paridade. Foram apresentados na primeira sessão, nessa também, e, pelo meu entendimento, se centraram em 2 pontos. Na questão da legalidade, que já foi aqui refutada, e na questão da deferência ao processo de conhecimento, da figura do professor, doutor, titular e tal. E essa também houve uma contra-argumentação em relação a isso. E também o terceiro argumento que apareceu aqui foi sobre os alunos não participarem da gestão da universidade, não terem essa a mesma intensidade e consciência para participar da gestão da universidade. Apresentamos contra-argumentos a esses 3 níveis de argumentação apresentados aqui. Então, por isso que buscamos novos argumentos contra a paridade, porque nós já contra-argumentamos em relação a estes apresentados. Essa foi a questão. Sobre a fórmula, hoje já existe uma fórmula. Já é uma fórmula e ela é insatisfatória para nós. 50, 25, 25. Então, se a gente não fizer nada aqui, já vai ser um regime de 50, 25, 25 a consulta. Então, não dá para a gente se esquivar de discutir a fórmula. Mesmo que a gente faça propostas em cima dessa fórmula, de modificar, mas a gente precisa debater fórmula, porque hoje, se a gente não debater, já existe uma fórmula vigente. Então, precisamos sim fazer esse debate.
Conselheiro Leonardo?
Endosso que a
palavra continua.
Falou.
Tá bem. Conselheiro Yossi.
Obrigado. Na verdade, eu tinha apresentado alguns argumentos contra a paridade, mas estava de forma sutil, e a questão é legal, acho que encobri um pouco. A base da questão da paridade, ela assume uma certa democracia, que as categorias têm os mesmos direitos, eles são iguais aos outros. Eles não são. Os membros de cada categoria ingressou na UFABC de forma diferente, ele tem um contrato diferente, ele tem obrigações diferentes, eles têm direitos diferentes. O aluno não pode ser reitor, um TA não pode ser reitor. Por exemplo, aqui não é uma república que todo mundo é igual. A gente entra, nós somos diferentes. Mas tendo um problema mais de base, talvez, o que está sendo defendido na paridade é a paridade de categoria, não de pessoas. Então, na verdade, quando tem por categoria, não tem democracia. O voto de cada pessoa é diferente do outro. Então, não se trata nem de democracia. É uma questão, na verdade, de luta de categoria por mais direitos. Eu acho isso super legítimo. Nós temos autonomia para fazer isso. Eu acho muito bom ter ouvir os dois lados, ter alguns contra e a favor. A mudança de 25 para 33 não seria o fim do mundo. Mas tem um problema da argumentação, da democracia e que todo mundo é igual. Não é, a categoria não é igual. Se fosse igual, para ter um pouco de coerência, os coordenadores de curso têm que ser eleitos com voto paritário. Nós estamos ouvindo isso? Alguém vai votar a favor disso, de voto paritário para coordenador de curso? O voto para reitor, ele na verdade não é reitor só, é toda a gestão da universidade, todos os votos de pró-reitores aqui, CONCEP, ECG, é tudo. Eu pergunto, aluno é igual um docente ou TA, por exemplo? Ele está aqui de forma temporária, por exemplo? Sim, ele está diferente. Qual o nível de conhecimento dele de gestão, de planos, de academia? Muito pouco, provavelmente. Qual o vínculo dele? Quantas horas ele passa aqui na UFABC? O quanto que ele conhece da UFABC? Alguns mais, outros menos, mas que são iguais, não são com certeza. Então, a demanda é legítima, é possível de ser legalizada? Estou de acordo. A questão é, seria uma boa decisão para a UFABC ou os alunos estão pensando neles mesmos antes da UFABC, de ter uma gestão boa? Essa é a questão.
Obrigado, conselheiro Iossi. Conselheiro Rafael.
Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que foi reiterado e tem se tornado uma narrativa aparentemente dominante, que é a de que as pessoas que na sessão passada se posicionaram por uma discussão adiada para o ano que vem, em razão da distância, do distanciamento do processo eleitoral, e também de que as pessoas que estão tratando de questões como a forma do voto, se digital ou se no papelzinho e tal, estão usando isso como subterfúgio para não fazer a discussão da paridade. Eu acho que essa acusação ela é infeliz. Né? Eu acho que a gente decidindo pela paridade ou contra a paridade esse ano, eu seria uma das pessoas favoráveis a gente fazer uma nova discussão no ano que vem, ou no máximo no segundo ano da próxima gestão, longe do calor eleitoral, né? E sem o viés das paixões que estão impregnadas, ainda que a gente não perceba isso, de algum casuísmo. Eu acho que é inevitável, e acho que isso não nos classifica como imaturos, eu acho que é o que eu pontuei na sessão passada. O mesmo em relação à maneira como se vai fazer a votação, né? Se a preocupação com o voto online, né? Isso justifica. Eu acho que uma outra narrativa que poderia ser colocada, eu não a coloco aqui, mas eu só estou querendo que as pessoas tomem um pouco de cuidado para não serem prematuras nos julgamentos. Uma outra narrativa possível seria de que quem quer votar rapidamente a paridade para ontem poderia estar incorrendo numa tentativa de atropelo, sem uma discussão aprofundada o suficiente. São narrativas, né? Eu não subscrevo essa última, mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado porque certos julgamentos são precipitados. Tá? Bom, eu tenho ainda 50 segundos, eu vou então fazer uma breve argumento, né? Vou apresentar argumentos gerais do meu posicionamento. As pessoas que me conhecem, alguns de vocês, poucos, mas alguns de vocês me conhecem o suficiente para saber que eu sou uma pessoa democrática, né? Então, o vizinho Vitor me conhece nesse sentido a ponto de chancelar o que eu estou dizendo. Eu não acho que a questão do voto paritário ela se confunda com a questão da democracia, né? Eu acho que é claro que existe uma componente política na escolha que a gente está fazendo, que nós estamos discutindo aqui, mas a coisa me parece muito menos ideológica do que de bom senso. Eu acho que o cargo de reitor
É um cargo que tem uma componente técnica forte.
Terminou, senhor. Então, nós vamos ouvir os seguintes três conselheiros inscritos nesse momento. Eu vou listá-los nominalmente. Qualquer pessoa que se inscrever depois ficará para a próxima reunião desse conselho. Nessa sequência, Luísa Alvarenga, Marília Leite, Roberto Vegeneroles. E depois da fala do Roberto, terminaremos por hoje. Conselheira Luísa.
Passa a palavra para a Roberta. Bom, eu acho importante responder, já que houve a iniciativa de colocar claramente os argumentos contrários, né? Aí eu anotei algumas coisas aqui. Bom, entendo que é importante a gente pensar no voto paritário na eleição de reitor, porque o reitor, ele define coisas de interesses de todas as categorias. Por exemplo, a quem interessa o debate sobre moradia estudantil? Outro exemplo, a quem interessa o debate sobre carreira dentro do PCC TAI? Porque os docentes e os TAs têm carreiras diferentes, regidas por planos, leis diferentes. E todos esses debates, né, todas essas vertentes, é definido, passa pela gestão do reitor vigente. Por quê? Porque é ele que vai definir o superintendente do RH, é ele que vai definir o pró-reitor de graduação, o pró-reitor da PROAP, que vai tratar das questões que envolvem cada categoria. Então, nesse sentido, é importante, sim, que o reitor seja eleito, que as pessoas, né, que têm ali os seus interesses representados pelo reitor, tenham pesos iguais na definição dessa pessoa. Então, eu acho importante a gente entender isso e considerar isso. Porque, assim, não tem como a gente dizer que hoje o debate o principal debate que é travado na PROAP sobre bolsas e moradia estudantil tem o mesmo peso na minha vida como técnica administrativa do que tem na vida de um aluno. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente entender isso, sim. E aí, olhando por aí, eu não entendo muito a referência ao Darcy Ribeiro e a questão do diploma, porque assim, a gente está entendendo aqui que a gente eleger, né, todo mundo aqui ter o direito de o mesmo peso de voto para a eleição de reitor, desqualifica o diploma de alguém, então eu acho que a gente deve fechar as universidades, porque a gente elege... porque hoje, no nosso país, aqui, né, no Brasil, uma pessoa analfabeta elege o presidente. Tá? E aí eu gostaria de pedir para que isso conste em ata, como uma resposta para o professor Mauro, porque ele não está aqui, e eu acho importante que ele se apodere do debate. Né? A questão da paridade não, é para a eleição de reitor, não é para o Consune. Ainda vai ser, eu espero que ainda seja, que a gente tenha sucesso no Congresso. E ele precisa entender isso, porque hoje, tal como é o Consune, eu já pedi fala e já me cederam falas, né, ainda bem, professores, alunos, os meus colegas TAs, não vejo nenhum problema nisso, mas isso não é a paridade como a gente está discutindo aqui. A gente está trazendo a paridade no direito igual de qualquer indivíduo dessa comunidade de eleger o reitor. Obrigada.
Conselheira Marília.
Eu gostaria de responder, professor e a Cisana, que eu concordo plenamente. Acho que as categorias são essencialmente diferentes. E é exatamente esses detalhes que a gente deve se atentar. E, assim, a contrapartida que eu tenho para dizer é o seguinte. Eu não acho que a gente vá fazer projetos, entendeu? Eu não acho que os alunos vão propor algo que a reitoria vá executar. Não, eles são votantes, né? Eles podem pressionar para que a reitoria coloque nos seus projetos as nossas reivindicações, as nossas pautas políticas, entendeu? Então, não é uma questão de mérito, de ter ou não capacidade ou formação para tomar decisões. É uma questão da gente ter força para conseguir introduzir nesse meio os nossos interesses, as nossas pautas, como, por exemplo, a moradia estudantil, que era para ser o bloco B, como todo mundo sabe, que foi transformado em salas de aula e laboratório, e que novamente subiu mais um prédio que não estava no projeto, e que novamente foi para laboratórios e não para moradia. Hoje a gente tem uma realidade onde as bolsas estão declinando, onde os alunos têm uma permanência absolutamente instável na universidade, e nós temos uma dificuldade de introduzir isso na pauta política da universidade, exatamente por uma questão de representação. Então, assim, eu acho que não é uma questão de capacitação acadêmica para tomar essas decisões, e sim uma questão de representatividade. O resto da minha fala eu vou passar aqui para o Leonardo.
Olá, tudo bem? Também pegando a fala do professor Iossi, eu acho que existe uma componente política na gestão da universidade. E ela é composta principalmente de um administrador e de um gestor que consiga e seja representativo em todas as categorias para que ele consiga aplicar de forma adequada a proposta da gestão que compõe todas as categorias. Então, acho que nesse sentido, a política está introduzida na gestão no momento em que ela é um fator determinante de articulação entre as diferentes categorias. É isso.
Conselheiro Roberto, último inscrito por hoje.
Obrigado mais uma vez por conceder a palavra. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Desde da última sessão, quer dizer, eu não vi um único argumento que colocasse a paridade como algo que elevasse o patamar de nossa universidade. Não vi nenhum argumento, vi aspirações utópicas por desejos de democracia, conceitos que eu não sei se caem bem numa universidade, né? Existem comparações confusas com a nossa república, né? Com a democracia representativa de nossa república, e tratam a nossa universidade como se fosse uma eleição para presidente. Sendo que eu acho que a nossa universidade se enquadra mais num cenário de empresas, se quiser, empresa estatal, se quiserem, tá? Peguem exemplos de empresas onde os administradores são escolhidos de forma, vamos dizer, cada vez mais democrática. Vocês vão ver que não são exemplos bem sucedidos de gestão. Tá? Não são. Exemplo, ó, 70% das universidades brasileiras adotaram a paridade. Por que não nós? Interessante. Por que não escolhem o exemplo mundial, primeiro mundo? Tá? Primeiro mundo, soma-se aí Rússia e China. Me deem um exemplo de universidade onde adota paridade. Né? Mas no Brasil, todo mundo adota. Ok, é uma jabuticaba brasileira, tá? Cujo resultado positivo está por ser provado. Né? Não conhecemos esse resultado. Então, vamos nos fiar em quê? Né? Então, eu vejo aí a demanda por paridade não baseada em princípios que elevem a qualidade de nossa universidade, que eleve os patamares de nossa universidade. Mas há anseios de classe, de categoria. Por exemplo, colocou-se aí moradia estudantil. Tá? Eu não vou entrar no mérito, tá? Se os estudantes têm o direito de pleitear moradia, mas isso, deixar muito claro, não é um direito nato. Tá? Tem muita gente aí fora, tá? Milhares, talvez milhões de brasileiros, que não têm uma universidade pública, tá? Não ganham bolsa e moram na rua, moram em favela. Mas o fato do estudante estar aqui dentro, ele já se acha no direito de ter uma moradia estudantil. Então, assim, de novo, repito, vocês têm o direito de pleitear isso, tá? Não entro neste mérito, mas isso não é um direito natural adquirido, né? Que possa ser usado como justificativa para pleitear paridade de eleição para reitor, tá? De novo, insisto, pega um exemplo do Brasil. 70% das universidades brasileiras, federais, adotam paridade. Qual é o cenário mundial? A UFABC gosta muito de divulgar na página, quando ela é muito bem ranqueada, né, os indicadores. Olha aqui, a última que saiu aí, ficamos em 18º lugar. Né? Um número meio estranho, porque das 23 universidades criadas a partir de 2000, ficamos entre as 5 últimas. Tá? Isso não é um demérito, tá? Mas também não é um número lá. Então, onde vamos chegar com isso? Essa paridade vai nos levar a quê?
Obrigado, conselheiro Roberto. Eu não vou fazer uma longa consideração final, todos estão cansados, mas eu gostaria de destacar uma coisa. Eu gostaria de parabenizar todos os conselheiros, independentemente da opinião que eles tenham defendido hoje. Esse é um assunto que sempre é tenso. Ele foi tenso nas outras vezes que foi discutido aqui, ele é tenso nas outras universidades. Esse é um assunto com o qual, além de um envolvimento intelectual, nós temos, vamos admitir, envolvimento emocional também. Isso ficou claro na carga emocional de algumas falas. Mas eu não ouvi na reunião anterior, nem na de hoje, alguma ofensa, alguma palavra de baixo calor, alguma alguma agressão. O que eu ouvi são falas emocionadas, emocionantes, falas envolvidas para debater um assunto muito importante. Não tenho a ilusão que nós consigamos resolver esse assunto de alguma forma minimamente consensual. Ele terá que ser resolvido no voto mesmo e as votações preliminares de assuntos relativos a questões de encaminhamento e de procedimento indicam que as votações vão ser decididas por uma margem pequena. Mas isso faz parte da maturidade da instituição. E, independentemente das decisões e opiniões de cada um, gostaria de parabenizar os conselheiros por terem mantido nesse clima tenso um debate de racional, emocional e, ao mesmo tempo, racional. É possível, sim, ser as duas coisas ao mesmo tempo. Boa noite a todos.